Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso, o podcast de número 315. Nossa, e hoje eu já ia falar negão já.
Aí, João, tamo junto.
Hoje eu tô aqui com o meu parceiro Thiago.
E aí?
Beleza? Eu mandei o João embora.
João, foi finalmente efetivado, cara?
Foi.
Caramba, que honra.
O João tá demitido.
O João vai pegar uma outra linha temática aqui.
Ele tava fazendo uns desvios aqui, não tava legal não. Não tava vendo dinheiro. Mas tá em casa.
Tamo aí.
Como é que você tá, Thiago? Bem?
Tranquilo, cara. Tamo de boa.
Como aí. É que foi? Fala um pouquinho da Expo lá. Como é que foi?
Ah, Expo Comics? É. Só alegria, né, cara? A Lelita estava lá, hoje está aqui de volta, vamos bater um papo com ela, né?
Sim.
Então hoje eu vou extrair ao máximo que eu não pude, porque lá a gente tinha um limite mais curto de tempo.
Sim, né?
Então o evento foi muito bacana, cara, ali no Cinemais em Bom Jesus ali, a galera foi muito receptiva, interaram bastante, assim, eu acho que as expectativas estão sempre sendo superadas. Né? Então, queria abrir um espaço aqui para agradecer.
Pode,
né?
Vontade,
a galera toda que compareceu lá, agradecer Rolian Boechat, Rafael Tardim do Talmacast também, e todas as outras pessoas lá que participaram, inclusive Lenita, a Cíntia também estava lá. O Lucas, que participou com a gente, é mais conhecido como Lynx no painel isso. Sobre literatura também, ajudou bastante lá, cara. E o Dino, né? Daniel. Dino, Fabrício, no papo sobre games lá. Os lojistas, né? A galera lá dos Cobaias de Bom Jesus jogando torneio de Street Fighter, cara.
Que isso, cara?
Você vê como o negócio ficou animado, cara. Então, assim, foi um dia que muita gente lá tirou pra poder ir prestigiar e se divertir, né? Então, só alegria.
Só alegria. Fala, galera. Fala como é que vocês estão, vocês aí de casa. Seja bem-vindo ao nosso canal, Podcast Ouça. Se inscreva no nosso canal aí, deixa o like, compartilha, dá essa moral pra gente aí. A meta agora é chegar aos 3 mil inscritos. Segue a gente lá no Instagram, porque lá no Instagram a gente tá sempre divulgando quem vai vir cá trocar ideia com a gente, bater um papo, são sempre pessoas maravilhosas, então segue lá que você vai estar sempre sabendo quem vai estar aqui com a gente. Geralmente o nosso podcast é segunda e quarta às 8 horas da noite, mas como a Lenita tava aí na área, terça-feira a gente deu um jeito de encaixar.
Vamos aproveitar ela aqui, né?
Pra trocar uma ideia com ela. Outra coisa também, fique à vontade, mande suas perguntas, comentários. Esse bate-papo não é só entre nós que estamos aqui na mesa, você do outro lado também pode participar. Mande suas perguntas, suas dúvidas, fique à vontade. A gente vai conversar um pouquinho com a Lenita e depois eu vou abrir um momento aí para os comentários e perguntas, tá bom? Se você conhece muito bem também a Lenita, aí manda abraço, beijo, fique à vontade. Conta alguma história engraçada com ela, algum ponto, fica à vontade, tá bom?
Tá boa a posição aqui?
Tá. Precisa...
Você viu atrás de você, Thiago?
Aí.
O quê? Tá ok? Ih, rapaz! Caraca, agora que eu tô vendo esse bagulho aqui, cara.
Tá logo com a mão aí do seu lado.
Eu trouxe o banner e falei com ela.
Casal espectral está atrás de mim. Agora eu fiquei arrepiado.
Outra coisa também, galera. A gente tem uns nossos parceiros aqui no nosso podcast. Tem vários... Estão sempre passando aqui na TV, informações sobre eles. Tem na descrição do nosso canal aí. Então, se você estiver precisando de algum desses parceiros nossos aqui, entre em contato com eles. Fala que vem em nome do nosso podcast. Dá essa moral aí, procura eles. Tem muita parceria boa aqui com preço muito bom, galera. Tá bom? Então, fique à vontade. E agora a gente vai bater papo. Vamos bater papo, vamos começar, né, Thiago?
Isso aí.
Entendeu? Lenita, desde já, muito obrigado. Tá aqui com a gente, trocando uma ideia, batendo papo. Espero que tu curte, tá, o bate-papo. Mas vamos começar a falar um pouquinho sobre você, Lenita. Bem do básico mesmo, bem do início. Nascida onde? É itaperunense? Não, veio de Viçosa. Conta um pouquinho aí pra gente.
Eu sou de Itaperuna, nascida, como diz o pessoal aqui, nascida e criada em Itaperuna. Morei aqui realmente a maior parte da minha vida, eu fiquei pouco tempo fora de Itaperuna. Eu já morei em Barra Mansa, na década de 90, no Sul Fluminense, eu tenho familiares lá.
Na década de 90?
Década de 90, década de 80 eu já morei em Niterói.
Essa expressão não deixa meio... Não entrega a idade, não?
Você quer que eu vá mais atrás um pouquinho? Eu vou.
Na década de 70, na década de 80.
Pula mais uma, né?
Na década de 80 eu morei em Niterói pouco tempo, assim, coisa de um ano. Na década de 90 eu morei em Barra Mansa, uns 4 anos. E agora eu estou, assim, dividida entre Itaperuna e Viçosa, né? Há 2 anos eu tenho residência lá. Sim. E aqui também, que a minha filha estuda em Viçosa. Mas sou de Itaperuna,
família, né? Família daqui, maior. Toda daqui?
Toda daqui.
Sim. Mas aqui você tem a sua casa aqui, sua residência aqui?
Eu mantenho minha residência aqui, tá?
Não, de qual bairro você deve?
Niterói.
Niterói?
Caraca, uhum. Velho,
né? Fui criado lá naquele canto, não tinha nada, pau ferro, lá pra cima. Lá,
lá do outro lado, cara, da ponte.
Mas quando você falou bairro Niterói aquele dia, igreja de São Benedito, eu tava achando que era aquela igreja
você me
da matinada. Uhum.
Não, São Benedito.
É mãe?
Niterói. Sou mãe da Helena, mãe coruja da Helena. Sim. A menina novinha, né, com 20 anos ainda. Eu tava falando aqui com o Elber, antes de você chegar, que eu acho que por isso eu tenho esse intercâmbio bom com os jovens e meu livro é bem voltado para o público jovem, porque realmente eu tenho convivência, né? Embora eu já seja, assim, madura, vamos dizer.
Lenita, você é formada em ciências sociais e direito?
Isso. Eu me formei.
Qual vem primeiro aí?
Ciências sociais, bem novinha, com 21 anos, eu me formei em ciências sociais. Aqui mesmo, né? Na Fafita, em Itaperuna. E direito já me formei mais tarde, com 32 anos eu me formei em direito. Ah.
Por que essa busca do direito mais tarde?
Na verdade, eu fui professora. Tá? Antes mesmo de fazer ciências sociais, eu estava no segundo ano de ciências sociais, quando eu entrei para o magistério.
É mesmo?
Eu passei no meu primeiro concurso para o magistério com 18 anos ainda. Eu entrei no serviço público com 18 anos de idade. Então, eu fui professora.
Aonde você foi professora dos colégios?
Comecei trabalhando na roça, trabalhava lá em Itajara. Numa zona rural, numa fazenda chamada Alto Limoeiro.
Semana passada
Alto
teve uma
Limoeiro
Mas eu acho que não é esse que você conhece, não. Tem mais de um. Esse que eu trabalhei era bem longe e tinha que ir a cavalo. Caraca. Tá? Não tinha passagem.
Porque tem um Limoeiro.
Semana
e tem
passada,
um Alto Limoeiro.
Teve uma convidada de Itajara aqui com a gente.
Uhum.
Foi a Jéssica Genoves.
Uhum.
Ela falou que rolava o concurso de. Concurso de Miss lá em Itajara.
Miss Itajara?
Alguma coisa assim. Eu tô confundindo. Isso é Itajara? Aí tá o cara. Aí tá o cara que ela falou, acho.
Itajara é distrito, você tá peruano.
É distrito, né? Eu errei, eu acho.
É outra cidade.
A dar aula com 18 anos, já indo para 19. Vamos dizer assim, quase 19, eu passei no meu primeiro concurso, fui dar aula na zona rural. Eu ia de ônibus até Itajara, eram 50 minutos de ônibus até Itajara. E de lá pegava cavalo para chegar na fazenda.
Que pega, não? Itajara é qual ônibus?
Não lembro mais. Mas era 50 minutos, eu lembro.
Não sei se é uma nova estafeta.
Aí depois eu trabalhei na Floresta, na Fazenda Floresta. Fui pra Fazenda
que
Floresta.
Que isso?
Trabalhei lá, dei aula lá.
Tudo naquela região lá mesmo, né?
E aí nesse meio tempo eu tava fazendo a faculdade, Ciências Sociais, terminei a faculdade. E com isso eu vim pra sede do município trabalhar já com ensino médio e quinta e oitava série. Com 21 anos eu já dava aula pro ensino médio.
Que isso?
Comecei a dar aula para o ensino médio. Aí
trabalhei
no Buarque. Muito tempo.
Estudei no Buarque
também. Eu fiz o. Na minha época era primário, né? Antes de fazer o exame da admissão.
Tá doido pra falar que você deu aula para ele.
Assim, eu já lembrava, já conhecia ela de vista. Eu peguei o livro, que eu olhei, só pra gente já vi.
Eu tô igual mineiro, mineiro em geral mesmo. Enfim, eu comecei a dar aula pro ensino médio no Buarque com 21 anos. Trabalhei no Buarque, depois fiz outro concurso magistério, passei em outro concurso, trabalhei no Romualdo um tempo. Mas a minha vida profissional aqui em Itaperuna, a maior parte dela foi no Buarque, realmente.
Isso.
Eu estudei no Buarque, primeira, quarta série, voltando ainda mais. Eu não vou falar o ano, não.
Não entrega,
estudei
não.
No Buarque.
Deixa solto no ar.
Mas o livro já entrega, pô. Eu botei o ano de nascimento.
Deixa pra pessoa comprar o livro e descobrir.
Ah, eu estudei no Buarque, de primeira, quarta série. E fiz o exame de admissão, que ainda tinha. Eu sou da época do exame de admissão. Era quase um vestibular que você fazia, né? Pra poder... passado do ensino primário para o ginasial, né? E depois eu estudei, eu fiz o ginasial e o que hoje seria o ensino médio, né? No 10 de maio.
Ginásio.
Quer dizer, eu sou oriunda mesmo da escola pública e dei aula na escola pública por muitos anos. Aqui em Itaperuna, então, eu trabalhei principalmente no Buarque. A maior parte da minha vida profissional foi no Buarque.
Então, esse lado prodígio já, professor desde uns 21 anos.
De ensino médio, né? Professora de primeira a quarta, eu sou desde os 18.
Caramba. E aí, depois de 32 anos, resolveu fazer direito?
É, resolvi fazer direito por várias razões. Primeiro que eu já gostava, já tinha vontade, o direito já era uma coisinha que eu mirava. Eu não fiz no meu tempo, se no tempo normal, porque não tinha faculdade de direito aqui em Itaperuna. Tá? Você, para fazer direito, você tinha que ir para... O pessoal fazia em Minas, não sei se Valadares, ia para outras cidades para fazer... Estava começando a aparecer, já tinha a faculdade de Direito de Campos, entendeu? Então, aqui não tinha, a gente não tinha acesso ao curso de Direito. Quando eu casei, nessa época eu casei em 1990, eu fui morar em Barra Mansa, que meu ex-marido era de lá. E fui trabalhar lá, transferi para lá, e lá tinha a faculdade, assim, perto, que era na época era Sobeu, né? Hoje chama UBM, Universidade de Barra Mansa. E lá eu decidi começar o curso de Direito. Eu já estava com um ano de casada quando eu resolvi cursar Direito. Aí eu fiz três anos.
Continuei dando aula e aí
continuei dando aula com duas matrículas e fazendo Direito.
Caraca.
Aí eu fiz 3 anos de Direito em Barra Mansa, na Sobeu. E depois vim embora para cá novamente, transferi e fiz os 2 últimos anos de Direito em Campos, na FDC. Faculdade de Direito de Campos.
Mas você tinha vontade de virar advogada mesmo?
Não, eu queria fazer concurso. Eu não tinha objetivo de advogar, não. Não pensava em advogar, não. Pensava em fazer concurso.
Então chegou a pegar a carteirinha da OAB?
Não.
Não?
Não. Porque eu terminei o curso em 95, eu me formei em Direito em 95. E em meados de 97 eu comecei a estudar para concurso. E em meados de 97 eu passei para o TJ. Né? Aí eu fui para o Tribunal de Justiça aqui do Estado. Antes disso, eu passei para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo também. Mas o concurso lá demorou muito. É, o concurso demorou muito para chamar. Teve muitas fases. Quando chegaram a me chamar para o concurso do Espírito Santo, eu já tinha entrado no Tribunal de Justiça do Rio. E como eu tinha meu tempo, né? Eu tinha meu tempo de Estado aqui para levar, para tal, era mais interessante para mim, naquela época, permanecer aqui mesmo.
Sim. Ficou quanto tempo aí no tribunal?
É, no tribunal, 18 anos.
18 anos.
15 anos de magistério e 18 de tribunal de justiça. Com 33 anos de serviço público. Eu aposentei relativamente cedo, porque eu entrei muito cedo, né? Eu entrei em 82, com 18 anos.
Caramba.
E aí eu aposentei, já tem um bom tempo. E isso tudo tem muito a ver com a escrita para mim, né? A coisa da aposentadoria, de eu ter conseguido desacelerar, mudar o ritmo.
Sim.
E me voltar para algo que também sempre teve morando aqui na minha cabeça.
Os livros vieram depois da aposentadoria?
Exatamente.
Então, mas esse lado de escrever, bem antes da aposentadoria?
Não.
Também não?
Não. Escrever ficção, não. Eu tô falando muito rápido?
Não.
Não, não.
Mas pode relaxar, pode devagar.
Seu ritmo aí, né?
Pode ir no seu ritmo.
Não.
Pode beber uma aguinha, fica à vontade.
Também. Eu brinco, até os amigos perguntam, tem um amigo que fez uma entrevista comigo, que eu gosto muito, que é o Rafael Delboni, do Vistas Literárias, e ele pergunta assim, ele me perguntou nessa entrevista, o que que eu diria para a pequena Lenita escritora. E eu falei com ele que nunca houve uma pequena Lenita escritora, porque eu não fui uma criança assim, de escrever poesia, nem gostava muito de fazer redação, nada disso. Não gostava, não era de escrever poema, nem diário, não tinha isso.
Mas
eu já gostava de ler,
muito,
né? Já lia muito. Eu lia muito gibi, comia lendo gibi praticamente, como a gente falou lá, a gente comentou lá na Expo Comics. Tipo, a Patinha, Turma da Mônica, já é.
Turma da Mônica
já é da minha época. É.
Forte.
Então eu devorava, meu pai trazia muito pra mim, eu lia muito gibi.
Turma da Mônica já é da minha época.
Catava muito meus primos, cara. Ia sempre passando de um primo pro outro. Eles liam, passava por um, aí o que chegava lá já tinha 3 primos que já tinham lido quando chegava pra mim.
Chegava até passadinho, né?
Isso. Você ia pegar assim, a minha sua capa.
A gente trocava muito gibi, né? Então eu tive assim, uma fase longa de gibi mesmo, mas muito, eu gostava demais. Tive minhas fases, como eu falei, gente não deve ter preconceito, né? Sim. Com a leitura. Tive minhas fases de fotonovela. É, livro bolso, não era bem um livro
romance
bolso.
Romance de banca.
Eu, romance, é, tipo, era Sabrina, Júlia, Bianca, tudo isso eu li, tudo isso eu li, entendeu? E assim, também tinha contato com a literatura já, principalmente clássicos, que a minha mãe era formada em letras, então eu já tinha lido alguns clássicos, de vez em quando eu pegava um pra ler. E tinha aqueles de sempre também, criança, Pequeno Príncipe, essas coisas. Claro, isso eu li. Como eu li alguns clássicos, né, que eu pegava lá na estante da minha mãe, de vez em quando eu lia, mas eu não era uma leitora, assim, vamos dizer assim. Eu não consumia literatura desses mesmo, assim, propriamente.
Qual mais te marcou?
Eu lembro, eu gostava de ler, eu lia muito José de Alencar. Eu lembro José de Alencar, tá? Então lembro bastante, li vários livros. E. Enfim, mas era assim uma coisa esparsa. Eu não tinha. Eu não consumia literatura reiteradamente, continuamente, não. Era uma coisa, de vez em quando, eu consumia mesmo essa literatura mais, vamos dizer assim, quadrinho, era coisa mais pop. Tá? Eu despertei mesmo para a literatura assim, convencional. Foi lá pelos 17 anos, 18 anos. Aí eu entrei até pro Clube do Livro, que tinha na época. Na época, livro era difícil, até pra gente ter acesso a livro, não era uma coisa fácil, não era fácil, cara. Entrei para o Clube do Livro e comecei a consumir literatura com mais frequência. E como eu já tinha até falado para o Elba aqui, mas eu já tive minhas fases. Fases que eu li muito, fases que eu li pouco. Eu sou concurseira, né? A vida inteira eu fiz concurso, né?
Não dá para poder.
A vida inteira eu fiz concurso. Então, por exemplo, eu não falo, eu sempre leio muito, como tem. Ele falou que tem uma amiga que lê 80 livros, sei quantos livros por ano, tem uma. Eu não tenho isso, não, tá? Eu tive fases da vida que eu li muito e outras. Que nem tanto. Então, por exemplo, quando você está estudando para concurso e que você fica enfiado no livro a semana inteira, sentadinho na cadeira, lendo não sei quantas horas por dia, quando chega no final de semana, você não tem disposição para ler. Isso, para mim, sempre foi assim. Então, para mim, é fase. Agora, por exemplo, eu estou lendo bastante. Mas daqui a pouco eu vou começar a escrever de novo, porque eu não estou escrevendo.
Aí,
o ritmo da leitura já diminui um pouco, embora eu tenha necessidade da leitura e de filme. Até para me inspirar. Eles são assim, uma grande fonte de inspiração para mim. Então, se eu começar a sentir que eu estou empacadinha, assim, que não estou rendendo muito, eu logo vou pegar uma leitura, vou ver um filme, vou ver uma série, que eu sempre extraio alguma coisinha. Às vezes, uma frase que você escuta, que você lê...
É o suficiente.
É o suficiente para tirar um capítulo inteiro.
Que demais, né?
Cara, agora, você, na questão da questão de fazer o livro e tal... Às vezes, quando a gente lê muito, assim, muita coisa, ajuda mais no nosso processo criativo ou dá mais trabalho? Ou dá mais dificuldade? Porque, vamos supor, como é que pode dizer? Como hoje criar nossas histórias, criar o nosso livro, sem se parecer com muita coisa que alguém já vê?
Eu entendi o que você falou.
Entendeu?
O que você quis dizer.
Que alguém já está vendo aí, já está tendo.
Entendi. Para mim ajuda, tá? Para mim ajuda bastante, como eu falei. Eu não sou uma leitora rápida, eu gosto de ler devagar. Agora que eu escrevo, eu leio mais devagar ainda, porque eu gosto de anotar.
Sim.
Entendeu? Eu tô sempre anotando, então tem uma frase, um parágrafo que eu achei super interessante, que pode me dar um insight,
vai,
alguma
marca,
coisa, eu vou.
Não
marco o livro, não. Eu anoto.
É das minhas. Essa é das minhas.
Não marco o livro, não. É o meu caderninho amarelo, ó.
Aí, eu não gosto de marcar.
É o meu caderninho amarelo, ó.
Eu não gosto de marcar.
Uma das dúvidas que eu tinha também, cara. Tipo assim, você tá criando ali a história, você tem como se fosse um acompanhamento ali, né? Para você desenvolver isso tudo com um certo cuidado, né?
Sim.
Então, você tem que, por exemplo, aquele personagem, se ele é daquela forma ali, lá na frente, lá, se não fosse sua intenção, ele não pode mudar.
Não.
Ele tem que estar com, né?
Adequação, né?
Isso.
Isso é uma das coisas, inclusive, que as editoras, quando elas são mais cuidadosas com o livro, elas fazem, que é a questão da adequação literária, para não ter contradição, né? Na personalidade, até no tipo físico. Tem livro que você encontra contradição até no tipo físico do personagem. Sim. Ele é de um jeito, daqui a pouco ele parece que é de outro. Então, você tem que adequar, tá? Então, isso é interessante. Eu vou anotando tudo. Esse é o primeiro caderno, já tem outro, tá? Esse aqui é uma verdadeira relíquia. Eu não tô nem levando ele pros lugares, eu trouxe aqui. Mas eu não tô nem levando ele pros lugares, mas que é uma verdadeira relíquia. Quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, eu comecei a anotar umas coisinhas assim, tudo meio dançado no começo, assim, eu não sabia muito bem o que ia ser, o que ia rolar, porque eu não tenho nada projetado na minha cabeça do livro, não, tá? É mesmo? Tem, não sou arquiteto.
Vai fluindo, né? Vai fluindo.
Não,
não. Vai fluindo.
Não tem, não. Aí eu comecei a anotar uma coisinha ou outra, uns pensamentos, umas coisas de Shakespeare, umas coisas do King. Eu ia anotando uma coisa, umas frases de filme. E aqui eu comecei a escrever. Depois as anotações foram crescendo, né? Isso foi no primeiro livro. No segundo livro, eu já estava um pouquinho mais esquematizada quando eu comecei. Mas não é muito também, não. Eu deixo fluir. Eu vou puxando fio, né?
Não, acho que é a melhor forma, você deixar ir soltando, porque até os próprios personagens, conforme eles vão se desenvolvendo, eles vão te dando várias facetas, que eu acho, né? Porque se você, de certa forma, no começo, já cria aquele personagem muito rígido, muito duro, você fica difícil você desenvolver ele. Então, eu acredito que dessa forma seja melhor. Você começa a escrever
mim,
e vai deixando fluir.
Para mim, Thiago, funciona melhor. Tem autor que não gosta. Tem autor que gosta de outro método.
Né? Gabriela, né? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer
arco,
assim.
O arco, né? O arco do personagem, o arco da história. Eu não faço arco nenhum, gente. Tem arco nenhum comigo, o negócio vai rolando. E, inclusive, de vez em quando, os personagens ganham vida própria, tomam forma e fogem de mim. Aí, hoje, na escola, até me perguntaram se tinha personagens na minha história que me representavam mais. Eu falei, tem, tá? Então, por exemplo, tem uma personagem que aparece logo aqui no primeiro capítulo desse primeiro livro, que é a Heloísa. Que é uma dos meus heróis. Eu tenho um grupo de heróis, os quatro do remanso. Uhum. Então, a Heloísa é a primeira personagem que aparece junto com o padre, com o Eduardo. Ela era a personagem que iria me representar. Ela ia ser meu alter ego. Ela é professora de história. Então eu falei, ela vai ser meu alter ego. Mas ela fugiu completamente de mim. Fugiu, ficou mais assim,
ela
arrochada.
Começou daquele jeito.
Embora, ficou de outro jeito, porque eu sou mais calminha. E ela já é uma mulher assim, mais agressiva, mais arrojada. Então ela fugiu de mim completamente.
Ela é mais
impulsiva
também,
exatamente, que outros. Outro, ela tem coisas minhas também. Na verdade, acho que todo mundo tem coisas minhas, né? Acho que o autor se projeta muito nos personagens.
Cada personagem leva uma parte sua.
Dizem que a gente faz isso, principalmente no primeiro livro, né? Enfim, ela que seria a minha representante deixou de ser. E outros personagens, eu acho, depois eu achei que me representaram mais do que ela.
Agora, você, o seu primeiro livro. É esse aqui.
Esse.
Fala um pouco. A gente vai ter uma galera que vai estar ouvindo no nosso canal, no YouTube. Depois vai ficar muito usando esse vídeo. Um resumo do seu livro, do Remanso do Horror.
Sem dar muito spoiler.
Sem dar muito spoiler.
Tá. O primeiro livro, ele vai começar. Vou dar logo assim. Ele vai começar com um desaparecimento de uma criança e uma morte, a morte da mãe, misteriosa, de uma mãe. Tá? E isso, sim, é o prólogo. É o fato.
Isso aí está na capa, contra a capa ali.
É o fato incitante que vai gerar toda uma movimentação na cidade, no distrito, na verdade, o distrito de Remanso. O distrito de Remanso é um distrito fictício, serrano, localizado aqui na região sudeste. Tá? Uma coisa meio Minas, legal, uma coisa meio Rio.
Eu fiquei assim, caraca, serrano. Isso pode ser perto de Varriçaia ali. Eu ficava assim, não, eu tava lendo.
Aquela região ali é minha inspiração, um pouquinho pra estética da cidade, que é uma cidade mais.
Na hora
assim,
que começou a falar névoa, não sei o que lá, eu falei, ali perto.
Então, assim, é uma cidade serrana, localizada aqui na região sudeste, um distrito, na verdade, eu falo uma cidade, não, mas é um distrito, tá no pé da serra. E tal, e um lugar que já foi marcado por acontecimentos terríveis no passado. Acontecimentos ligados a uma família de fazendeiros da região, que é a família Cardoso. Tá? Essa família teve uma tragédia no passado, uma questão de violência familiar, e que envolveu quatro jovens que tiveram que defender uma situação, uma criança, coisa e tal. E esses quatro jovenzinhos, ainda com 15, 16 anos, eles já se envolveram numa questão de violência e que depois gerou fenômenos sobrenaturais, acabou por gerar fenômenos sobrenaturais naquele lugar. Sim. Então tem uma presença, existe uma presença naquele lugar, uma presença maligna, que vai voltar a se manifestar após esse fato aqui desse desaparecimento dessa criança. E esse desaparecimento vai fazer esses quatro jovens que viveram essa situação no passado, que já são famosos ali na região, são conhecidos como os quatro do Remanso, e eles vão se unir e voltar à Fazenda Cardoso para combater esse mal. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte é o intercalo passado e presente, para você entender aquele passado que deu origem a toda essa situação. E na segunda parte, que é a parte maior, aí é o presente só, apenas com algumas lembranças do passado, entendeu?
E vem o segundo livro, horror.
Aí vem o segundo livro.
Casal Espectral.
É, que depois que termina aqui, né, que o mal aparentemente é derrotado nesse primeiro livro, né, que tem o clima, aquela coisa toda. Ele vai começar novamente a se manifestar 3 anos depois. Aqui começa a acontecer, acontece um acidente misterioso envolvendo famílias latifundiárias, locais. E esse acidente vai fazer com que esses 4 heróis, de novo, eles percebam, desconfiem que há sinais de uma nova infestação no lugar. E esses sinais vão se concretizar muito em breve aqui. Só que nesse segundo eu já vou trazer os turistas, porque é uma região turística, uma região serrana. Não,
ainda
nesse
mais segundo, agora, né? Depois dos acontecimentos,
além
fica
desse
mais
casal
famoso.
Espectral, nós vamos trazer turistas. Ele vai ser uma região de turismo macabro e vai envolver não apenas as pessoas do lugar, como também os jovens que vêm visitar.
Agora, esse tema mais assim sombrio é o que mais pega? Você mais curte?
Sim, é o que eu mais curto. Desde criança eu gosto de terror.
Sei que é uma pergunta boba, porque você escreveu os livros disso.
Desde
sempre,
criança.
Mas sempre isso desde lá de novo? Os filmes de terror, os filmes assim...
Sim. Desde pequenininha que eu me interesso pelo sobrenatural. Eu gosto do terror. Eu já até gostei, a gente comentou lá, né? Que eu essa
não,
coisa, essa coisa
aqui,
de matança...
Porque a galera que tava lá...
Essa coisa mais...
Tá aqui,
como é que fala? Slasher,
né? Que é exagerada,
eu
né,
já gostei, tá? Eu já gostei dessa coisa assim, Sexta-feira 13, Pânico... eu lembro que eu gostava muito da Hora do Pesadelo,
Hora do Fred
Krueger. Eu acompanhei isso tudo no cinema, eu já gostei desse estilo. Depois eu enjoei, sabe? Esse tipo de terror já não me atrai mais. Essa coisa de...
A freira que tá aí no cinema?
Não, a freira eu não gosto. Eu gosto da franquia Invocação do Mal. Invocação do Mal. Gosto do 1, do 2 e até do 3, né?
Tem,
que as pessoas...
Né, comum,
Invocação do Mal, eu acho que é um dos filmes que... Me perdoe, é um dos filmes que tem mais de terror, que tem uma história legal.
Sim, aham.
Muito filme de terror é só filme simplesmente de terror, não tem uma história.
Só pra te assustar, né? Mas ali tem uma história. E no começo do filme, assim, ó, baseado em uma história real. Aí aquilo ali, meu filho, aquilo ali me pegou.
Um casal de investigadores, né? Eu acho assim, que na década de 80, 90, criou-se essa associação de filmes de terror com filme de matança, né? Com Massacre da Serra Elétrica, essas coisas.
Sim.
Tipo de filme que, sinceramente, eu nunca gostei. Tá? Então, o pessoal passou, acha que terror é isso, mas não é, né? Na origem, o gótico é o sobrenatural, histórias de fantasmas, e mesmo os vampiros, e Frankenstein. Então, assim, a origem é muito diferente. É o sobrenatural, é o assombro, né? Envolvido sempre com questões humanas. Com dilemas humanos, com questões sociais. Então, esse, para mim, é o verdadeiro terror. E tem que ter enredo, né, gente? Tem que ter história, né? Pô. Porque senão passa, corta, mata, finca, espeta. Não dá para aguentar isso. Eu já até curti. Mas hoje eu não gosto mais, não. Não gosto mais, não. Agora, desde criança que eu gosto de terror... Fazendo essa ressalva, eu não sou fã do gore, tá? Eu não sou fã do slasher, entendeu? Não sou. Então, por exemplo, a franquia... tem gente que fala que isso é um absurdo, né? É uma heresia. Eu não gosto da franquia Jogos Mortais. Eu assisti o primeiro, nunca mais assisti, não gosto, não faz meu estilo. Eu não gosto de filme que tem tortura.
Eu vou falar que eu já vi Jogos Mortais, mas eu nunca vi com essa intenção de ficar vendo a franquia. Eu já liguei a TV e vi um. Eu não, tipo, eu nem sei em qual tá mais. Eu sei que eu já vi um, já vi
agora
outro.
Tá 10, né? Mas aí. 10.
Mas eu acho que dos 10 eu não vi nem 5, eu acho. 5 no máximo. Mas eu já vi assim espalhados.
6,
assim.
Eu acho só.
Liguei a TV e vi, mas nunca vi assim, pô.
Não faz.
Tem que acompanhar a franquia.
Tipo assim, vamos dar um exemplo, que é o Albergue. O Albergue, é aquele dos turistas na Europa, assim, eu reconheço que é um bom filme. É um bom filme para quem gosta do estilo. Sim. Eu não gosto, entendeu? Eu vi o primeiro também, acho que cheguei a ver o segundo, depois não vi mais.
Teve uma série também na Netflix que eu gostei muito, A Casa...
Ah, é o Mike Flanagan, né? É,
eu acho que é isso. A Maldição da Residência Rio. Eu tava conversando com você,
Bly,
né?
E depois aquela, a Missa
Menos. Aquela história daquela série ali.
Bem legal, velho. Bem legal.
É, a Rio é a primeira, né? É, é a da. Uhum. Baseada na Casa Colina, né? Da Shirley Jackson. Uhum. Inspirada. A segunda já é A Volta do Parafuso, Bly. Né? Mansão Bly. É, que eu gostei bastante também, mas já é mais lenta. Tem um outro ritmo pra mim também. E a Missa da Meia-Noite, que eu gostei muito também, eu gosto da temática.
É, aquela é bizarra.
Mas também tem muita conversa, né? Muita. Uhum. Eu, a minha favorita também é a Mansão Rio. É a primeira.
É, a minha tá no
E
topo.
Agora vai sair o dele
vai
também.
Baseado no conto do Paul,
do
né?
Do Paul, né?
Então, isso aí também eu tô. A queda da casa Usher.
Uhum.
Então, isso aí também eu tô querendo assistir.
Semana, acho que
dia
12,
eu acho.
É,
depois de amanhã, eu acho.
Uhum. É Invocação do Mal e essas séries são coisas que me pegou bem pra assistir, acompanhar.
Então,
porque eu não sou do terror,
essa é a coisa
não.
Que eu gosto.
O tema terror eu não sou de assistir, não. Não gosto, não. Mas esses dois filmes eu curti bem.
É, mas, por exemplo, minha filha também, ela já gostou. Ela não é fã de terror também, não. Mas ela, essas séries da Netflix, ela gosta. Essas ela gostou. Então, todas essas ela gostou, entendeu?
Eu acho que ela impressiona, mas no meu caso, assim, falando, impressiona muito mais pela história do que pela parte, assim, é terror, tá te dando susto. Uhum. Ela dá susto quando tem que dar, né? Mas o que me cativa
ali é a
história.
Ela te envolve na trama, né? Isso. É como a franquia Invocação do Mal, eu acho isso. Ela te envolve na trama, ela te envolve com aquela família, entendeu? Aquela questão familiar, você cria empatia com os personagens. Talvez o terceiro filme da franquia Invocação do Mal, o pessoal reclama muito, eu acho um bom filme também, um ótimo filme. Mas não cria tanta empatia porque não tem aquela coisa de estar dentro da casa, porque os dois primeiros sem
o
isso,
primeiro,
né? Dentro da casa, com a família, aquela coisa
passando
de exorcismo, de possessão.
Aquilo,
né? Enquanto o terceiro, embora seja um caso de possessão, aquela comentação de que o cara cometeu o crime e tal, mas ele não te envolve tanto no ambiente familiar, com os personagens, como os dois primeiros fazem. Mas é um bom filme também. Né?
Agora, sobre a questão do livro... Esse aqui tem quantos anos já que você foi o primeiro?
Esse, o primeiro Remanso do Horror, foi lançado em meados de 2021.
Do 21?
É.
Tá fresquinho.
E esse aqui agora em meados de 2023. Agora, 2 anos certinho. Esse aqui subiu na pré-venda, se não me engano, dia 4 de julho. E esse aqui, 4 de julho de 2000 e 4 ou 5 de julho, foi 4 ou foi 5. Quase no mesmo dia, do mesmo mês, 2 anos depois.
Quase.
É, 2 anos depois. Coincidência, né? Porque isso não foi combinado. Então, tá com 2 anos de diferença e eu pretendo lançar o terceiro, porque pretende ser uma trilogia.
Mas
também
vai,
no espaço de 2 anos.
Vai terminar numa trilogia ou você quer um universo expandido?
Não. Com a trilogia eu fecho. É. Então. Não vamos exagerar, não.
Pode-se dizer como 2021 e agora, o seu processo criativo tá bem, tá no auge, tá bem fluido.
É, tá, né? É uma coisa recente.
Já tem o terceiro aí já também.
O terceiro já, eu não comecei a escrever, mas já tô cheio de anotações para ele, inclusive algumas ideias que eu desenvolvi assim, cheguei a pensar, não desenvolvi, mas anotei. Vislumbrei para esse segundo livro e acabei não aproveitando, eu já deixei reservado aqui.
Opa, esse aqui eu vou usar lá na frente.
O terceiro, exatamente. Aí eu já boto que é pro terceiro, eu vou aproveitar lá. Quase tudo que eu escrevo, eu aproveito, tá? Às vezes eu mudo de lugar, às vezes eu modifico muito. Mas dificilmente eu dispenso. Tá? Alguma coisa que eu escrevi. Também não tenho costume de fazer isso, não. Você vê que eu tenho um jeito assim, bem pessoal, né? De desenvolver o meu processo criativo. É bem diferenciado. Eu não sigo muito aquelas regras
não,
de como
isso
escrever,
é legal,
né?
Cara, que o pessoal a singularidade divulga, né, na obra, né? Uma característica sua ali, diferencial, né? Agora, eu queria saber o seguinte. Por exemplo, o primeiro livro, ele é fechadinho. Tem umas pontas soltas ali. Algumas coisinhas ali. Mas
deixa
ele,
os ganchos,
ele é
né?
bem fechadinho. Uh-huh. Entendeu? Uh-huh. E se não é um livro muito grande... Mas a história ela é bem completa, ela é bem recheada com as coisas acontecendo. E o que eu posso dizer é que você é muito precisa, você não é prolixa, né? Você não enrola. Tem
não
parte
fico descrevendo
que
paisagem.
Tem coisa que é para você descrever um pouco mais.
Um pouquinho,
aham. Isso aí é coloca. Mas quando a coisa tem que acontecer, ela coloca ele desenvolvendo rápido.
Uhum.
Então, o livro, às vezes, você fala assim, ah, um livro pequeno, mas 160 páginas, se não me engano.
É, o primeiro, mas o segundo tem mais um pouquinho.
Uhum. Riquíssima, cara, porque tem muita coisa acontecendo ali, e aí você percebe, caraca, fluiu demais, você lê, assim, coisa de um, dois dias.
E você vê que eu não fico escondendo muita coisa também, não, né? Eu vou logo contando.
É, ué, vai soltando, ué. Isso aí que é o legal. Porque,
não
por
sou
exemplo,
muito daquela coisa de plot twist, de estar dando aquelas viradas, aquelas viradas, não. Você
não vai deixar pra virada
não.
Lá no final, não. Já coloca aqui. Uhum. Apresenta, descreve, isso aqui é assim. Aí dali já desenvolve para outra coisa já.
Uhum.
Então o que eu achei assim, diferencial foi isso. Que não tem enrolação para outras coisas, né? Já vai contando e vai desenvolvendo.
Agora, Lígia, ele foi lançado em 2021, mas começou.
O primeiro.
Começou quando? Os inícios desse livro.
O insight da
meados de 2019. Ideia. Tá? Foi antes da pandemia, ele não é filho da pandemia, não, tá?
Nasceu na pandemia.
Porque muita gente começou a escrever na pandemia. Gente, o que surgiu de autor na pandemia não é de mim. Então, eu tenho que me botar nessa leva de autores da pandemia. Mas, na verdade, eu comecei a escrever esse livro em junho de 2019, tá? Eu terminei esse primeiro livro, terminei, fechei, botei o final, o fim nele, em março de 2020. Então foram 9 meses. 9 meses contando as férias, porque eu parei nas férias, não escrevi em dezembro, escrevi em janeiro, voltei a escrever em fevereiro. Então, se eu for contar mesmo o tempo de escrita desse primeiro livro, para escrever, não para revisar, aí é outra coisa. Foram 6 meses. Mas assim, contando mesmo, botando as férias, o período que eu parei, vamos botar 9 meses. Depois eu levei mais uns 4 meses, vamos dizer assim.
E você mesmo fez as revisões antes de passar para...
Fiz. Eu revisei muito. Fiz umas 355 revisões. Tá? Muita revisão mesmo. Eu revisei até porque assim, eu estava insegura, né? Não, eu tenho muita preocupação assim, com português. Eu gosto de caprichar, eu gosto de enfeitar o pavão, né?
Precaução, né? Essa pessoa.
Eu gosto de uma escrita mais assim, elaborada. Eu gosto. Esse é meu estilo. Tem gente que reclama. Tem gente que reclama, tá? Que fala que eu rebusco demais e tal. Mas é assim que eu gosto. Direito... E assim, tem livros...
O lado do direito puxa muito.
Talvez. Mas tem livros que são muito crus, muito diretos, muito objetivos e que ficam muito bem assim, entendeu? Mas não é meu jeito de escrever. Eu gosto de enfeitar, eu gosto de elaborar. Se não for assim, eu nem quero.
Melhor nem fazer, né? Tem que ser do seu jeito.
Então, eu gosto. Então, eu revisei bastante. Quando ele foi para a editora, ele estava muito revisado. Aí você acha que não tem nem erro, né? Olha a ilusão. Você acha assim, não tem erro. Já corrigi tudo. Ledo engano, né? Porque quando vai para lá e cai na mão do profissional, do revisor realmente, ele vai achar erro sim e você terá errado muitas coisas. Não muitas, mas algumas coisas. algumas coisas.
Percebidas, às vezes.
Porque parece assim, pessoal, falei a verdade. Parece que a gente depois repassa tanto texto. A quantidade de vezes que eu li, tem trechos do livro que eu sei de cor. Entendeu? Muitos trechos eu sei de cor.
Tanto, né, que passou
tanto
por ele
que
novamente.
Eu repassei. Aí a gente dizem, e eu acho que isso é verdade, que você chega a um ponto que você cansa do texto e você já não consegue mais enxergar os erros que você cometeu.
Já não percebe.
Por isso, o profissional da revisão é fundamental. Tem que ter. Então, aí, como é novo século, tem um cuidado com isso e tal, né?
Agora,
com a diagramação, com a revisão. Ele passou por... Esse aqui, eu acho que todos dois. Esse aqui passou por umas 3 revisões. E esse aqui, acho que ainda foi até mais.
Nessa revisão do textos, assim, para conferir a questão do português e tudo e tal, acaba você também falando, rapaz, isso aqui dá para mudar na história? Dá para... Dá ainda? Dá tempo?
Para inserir uma coisinha ou outra?
Você já teve essas coisas assim? Fala, rapaz...
Dá sim!
Só acaba quando é publicado.
Não, e se deixar, a gente vai mexendo. Eu tenho um amigo que fala isso. Fala, uma hora você vai ter que parar de mexer nesse livro.
E tem coisas que depois de pronto você fala, rapaz, poderia ter mexido aqui.
Tem sim.
Isso é normal.
Esse mesmo,
normal.
Assim, quando ele veio para mim, teve uma coisa que eu vi logo mesmo, eu falei, você...
Não era pra ter ficado.
Essa eu não li ainda depois que chegou, não.
Acabou, ficou pronto. Quantas vezes você já leu esse?
Esse eu li depois que ele chegou assim, pronto, editado. Eu li integralmente, eu li uma vez, quando ele chegou, pra fazer aquela conferência básica, pra ver se não tinha erro assim pra descabelar, entendeu? Então, esse eu li uma vez. Depois eu li partes, não totalmente. Integralmente eu li uma vez. Esse eu não li ainda. Não tive coragem, não sei. Eu li pedaços, né? Eu li parte, mas pegar ele, como eu fiz, porque esse aqui, eu tava insegura, primeiro livro, esse aqui, quando chegou, eu devorei ele, sentei e li ele todinho.
Esse parece que já tem um pouco mais de páginas.
Tem um pouco mais de páginas, mas ele também tem ilustrações, que esse aqui não tem algumas ilustrações, tá? Caraca. É. Ué, abre o seu aí. Você...
Não, depois.
Esse aqui eu ia abrir antes, eu falei, vamos deixar para abrir na hora. Agora tem que
quiser, vamos abrir agora. Ah. Vamos abrir.
Difícil vai ser
abrir. Ah, usa o meu. Usa o meu.
Então me dá o seu que já está aberto. É, ué. Daqui a pouco a gente abre. Esse tem algumas ilustrações, ó. Que são até inspirados na própria capa, graça, né? Ó, que é o remanso, né? O remanso nebuloso que está aqui. Ó, essa parte que remete ao passado. Porque, na verdade, esse primeiro livro... como eu falei, são duas partes. E na primeira parte, eu intercalo passado e presente. Esse aqui já não faço assim, mudei completamente.
Só no esse atual, aqui só, né?
É só no atual, sendo que eu tenho três interseções que remetem ao passado. Ah, mas elas estão bem demarcadas aqui, com páginas negras, inclusive. Tá? Essas são as partes do passado.
Estão conectados com a história, mas...
São três interseções.
Lembra que a gente estava falando de mangá?
Aí,
numa escrita de mangá, quando as bordas estão escuras, é porque é um flashback.
Então. Verdade. Eu nem sabia, tá vendo? Foi sem querer. Mas provavelmente os meus editores, o meu editor lá, pensou nisso talvez. Então, aqui nós temos só três flashes do passado que eu achei interessante para esclarecer alguns pontos dessa história, entendeu? Então, ele realmente é um pouquinho maior, tá? Mas não muito, né? Ele é um pouco maior em termos de quantidade, né? De conteúdo, de palavras. Mas as ilustrações também aumentaram um pouco o número de páginas.
Isso saiu mais rápido do que esse?
Não.
Não?
Não. Por incrível que pareça, esse aqui, vamos assim, arredondando, foi um ano.
Sim.
Com revisão, com tudo. E olha que eu revisei muito, tá? E acrescentei coisas também depois que eu terminei. Esse aqui, eu levei 2 anos para escrever. Porque, na verdade, quando eu mandei meu manuscrito para o Novo Século, quando eu enviei o manuscrito desse primeiro livro, eu já comecei a escrever esse. Uma coisa que eu fiz, e depois eu até me arrependi, porque eu não tinha assim, vamos dizer assim. O livro, quando ele vai ser editado, e depois que ele é publicado, ele te dá trabalho, entendeu? Então, o que aconteceu? Olha o que eu fiz. Eu doideira. Coisa de gente sem noção mesmo, né? Porque eu não sabia.
Porque você estava, assim, marinheiro de primeira viagem. Isso. Né? Mais ou
aí,
menos
o que aconteceu? Então... Eu mandei o manuscrito, fechei tudo com a editora, o contrato, tudo. Mandei o manuscrito para a editora. Aí já começaram a trabalhar no livro. Eu já comecei a escrever esse. Me deu um desespero.
Tava
comecei
empolgada,
a escrever.
Empolgada. Né?
E aí isso atrapalha um pouco, assim, porque, na verdade, esse livro acabou ficando um pouco agarrado. Por isso. Porque, à medida que a editora vai trabalhando no livro, o livro vai voltando para você. Eles não fazem alterações no livro. No caso da Novo Século, eles não fazem alterações no livro sem devolver o livro para você, ver se você concorda. Tá? Trechos. As alterações não foram muito poucas. Nos meus dois livros foram poucas alterações, tanto no português quanto no conteúdo e tal, tal. Mas, por exemplo, alguns parágrafos que eu achava que explicava uma situação que aconteceu lá com os quatro do remanso, uma luta tal, alguém se feriu. Um exemplo que eu estou dando. Para mim estava muito claro. Eu achava que eu tinha explicado bem e que estava claro para todo mundo. Mas eles me devolviam e falavam: olha, isso não está. Claro, o leitor pode ficar confuso, não está dando para entender bem se a pessoa foi ferida, se não foi ferida. Aí eu tinha que dar uma mexida e esclarecer melhor a situação. Então, coisas
aí
desse tipo acontecem. Aí eles devolviam para mim.
Aí continuava.
Eu mexia, devolvia para eles e continuava. Então, o livro vai e volta para você várias vezes, entendeu? Isso realmente acontece.
Não é fácil.
Então, dá trabalho, porque você tem que repassar, você tem que revisar. Isso na fase de edição. Aí depois tem capa. Aí tem sinopse, tem o corte de abertura, tem orelha, tem tudo isso a gente trabalha junto. Eles trabalham em comum com o autor, certo?
Agora,
então ele te dá trabalho. E aí, na verdade, eu comecei com esse aqui e não consegui engatar. Aí depois, no ano seguinte, eu mudei para Viçosa, porque minha filha passou no vestibular para lá. Então foi uma mudança de cidade. Então,
tudo
toda
novo,
uma questão,
né?
Que me atrasou um pouco. Eu achei até que eu não ia conseguir terminar esse livro, mas eu consegui.
Que bom. Mas talvez a dificuldade tenha sido Por isso, por exemplo, você mandou e já começou a trabalhar nesse.
Exato.
E aí quando começou a voltar o outro, aí, né, de repente...
Me interrompia, eu tinha que parar esse raciocínio aqui e voltar a raciocinar aqui, entendeu? Uhum. Então fica uma coisa um pouco confusa. Por isso que agora, com esse segundo, eu não fiz isso.
Eu mandei,
tenho minhas anotações, aí eu tenho ideia, eu sei já mais ou menos como é que eu vou dizer, mais ou menos, né? Porque como é que eu vou garimpando. Como eu vou desenvolver o terceiro livro, eu já tenho minhas anotações, minhas ideias, tá tudo anotado aqui. As ideias surgem, eu tô caminhando. Eu tenho muita ideia na caminhada. Eu tô caminhando, aí a ideia surge, eu volto em casa, não carrego o celular, não, tá? Porque eu detesto caminhar com o celular.
Nem o papel aí.
Não. Aí eu tenho que ficar com aquilo na cabeça, volto, chego em casa correndo pra poder que anotar. Aham, uhum, é. Aí eu anoto pra não perder.
É assim, cara. É assim, pra não perder, ué.
Pra não perder, tá?
Eu, na mochila, eu tenho sempre um bloquinho ali que quando dá um insight, às vezes. Né?
Então, aí eu vou anotando, já anotei muita coisa, mas não sentei para escrever. Falei, não vou sentar para escrever para não atropelar o processo, que eu sei que esse livro aqui vai voltar para mim várias vezes. Eu sei que na hora que for publicado, você tem que trabalhar a divulgação, porque a editora divulga bastante, mas você tem que pegar as redes da divulgação. Muita coisa, não é? Entendeu? Eu não sei muito mexer com essa coisa da mídia, de Instagram, do social, não, mas eu tenho minhas parcerias, eu tenho. Você olhar meu Instagram, eu tenho parcerias pagas, eu tenho parcerias espontâneas, gente que apoia o livro, muita gente que apoia o livro, que gosta do livro. Então eu tenho isso. E você tem que lidar com as pessoas, os leitores comentam, você tem que interagir, você tem que estar postando. Então, isso tudo te dá trabalho, principalmente no comecinho, assim, na fase de lançamento.
Esses dias eu vi um site bem bacana. Para livros, assim, da temática do seu, assim, Dark Side e-book.
A Dark Side, cara, ela é... como é que fala? A editora legal. Que ela é focada nesse nicho de terror.
Sim,
mesmo.
Aham, uhum.
Entendeu? Lá você acha só terror, livro dessa pegada.
True Crime
os
também,
os livros maravilhosos, né? Eles têm vários selos, né? Uhum. Como no Século também tem, eles têm vários selos. Só que a Dark Side é totalmente voltada para a questão do terror, do suspense, do crime, né? Da investigação. Ela é totalmente voltada para isso, né?
Sim. Isso aí, hoje também, rapidinho, é só para poder complementar aqui. Eu não sei se você ficou sabendo. A Darkside, eu acho que ela comprou a Wish.
Ah, é?
Que é também uma outra editora também que vai seguindo por um caminho paralelo.
Uhum.
Então, aí agora a Wish ela meio que vai continuar com o nome, né? Mas vai ter um pouco mais de autonomia, porque quem vai estar com a parte comercial e essas paradas aí, né,
de
venda. É o suporte da Darkside que vai estar por trás, né?
Mas vai manter, então, o nome da editora.
Até onde eu entendi na postagem lá, sim, cara. Então, eu achei bacana, né? Você meio que adquirir, mas não necessariamente mudar, né? Não vai englobar tudo. Até porque também deve dar um trabalho danado, tem que mudar uma porrada de coisa, né? Mas aí você
mantém, outra coisa, já tem uma clientela, né? De repente já tem uma clientela, já tem um público, né? Que eles também não querem perder e, de repente, correr o risco de, não, de eliminar o nome aí e não ter a transferência,
isso,
né?
É,
do público,
né?
Deles, né? Pode ser.
É verdade. Então, assim, vai dar uma guinada aí no gênero também, ainda mais, né?
Uhum. Agora, né, uma pergunta boba de um leigo. O que vem primeiro, a história ou o título?
A história.
A história?
Mesmo assim, picadinha, né? Como eu te falei.
Bem suaves.
A minha história nunca vem inteira.
O título vem bem depois?
Ela vem fluindo. Não, veio no começo. Veio no começo, eu já estava desenvolvendo. Vamos dizer assim... O primeiro livro, eu já estava assim na... Aquela primeira parte que eu... Vamos dizer assim, a primeira parte é 25% do livo. 25%, 30% do livro. A primeira parte que intercala passado e presente. Quando eu estava no meio assim dessa primeira parte, eu já estava pensando no título. Tá? E eu tinha assim umas 15 opções de título.
Nossa!
Estão todos aqui. Caraca. Eu nunca, jamais vou mostrar para ninguém. Cada um pior do que o outro.
O engraçado é que lendo depois, você fala, nossa, casou tão bem. A pessoa deve ter, de repente, começado
olha,
a brigar com esse
não,
título.
Não,
mente.
Não. Eu estava no meio assim da primeira parte, pensando no título, escrevi.
Mas tem algum
eu
título
tenho umas
que você falou?
15 opções de
mas
título.
Mas tem algum título aí que você falou, como é que eu pensei nisso agora?
E muitos. Muitos. Nossa Senhora. Eu tô te falando. Não posso, não morro nem morta.
Ainda bem que eu não coloquei isso.
Até porque você brinca também, né? Aí eu brincava, fazia palhaçada, botava umas bobagens. Gente do céu, cada um pior do que o outro. E aí eu pensei, comecei a pensar em remanso. Né? Eu já estava pensando no Remanso como nome do distrito, mas eu não tinha assim, concretizado muita coisa ainda. Remanso Macabro. Ah, mas tem Condado Macabro já? É. Não vou botar Macabro. Aí pensei, Remanso do Terror, Remanso do Horror. Isso eu já estava chegando perto, né? Fora as aberrações que eu já tinha colocado.
Estava esquentando.
É, Remanso do Horror. Eu gostei de Remanso do Horror, achei sonoro. Sim, gostei da contradição que tem aqui, né? Do Remanso, porque o Remanso é uma coisa calma, plácida.
Do Horror,
né?
Aí pá!
Do Horror. Eu gostei dessa contradição intrínseca, né? Vamos dizer assim, no nome. Mas eu hesitei em colocar esse título, porque eu achei... Olha só, quando eu comecei a escrever, eu achei que eu ia fazer uma história mais pesada do que realmente eu fiz. Eu acho meu livro leve, tá?
É mesmo?
Você acha,
Tem Thiago? Algumas partes aí que geram um arrepio, entendeu? Onde eu nunca achei que teria um arrepio.
Mas é um medinho, né? Não,
mas é aquela parada assim, escrachada, que você fala assim, meu não. Deus, que... Não, mas tem as partes
que
fazem jus ao horror.
Eu achei que eu ia escrever uma obra mais pesadinha do que eu não consegui escrever. Aí eu senti que eu estava fluindo para uma coisa mais assim, jovem, realmente. Que eu estava fluindo para uma coisa que era... Tinha os seus momentos pesados, como você falou, mas também tinha momentos engraçados. Então, que eu estava fazendo uma obra assim, mais amena. Assim, isso foi sem querer. Eu não achei que eu ia fazer uma obra assim. Eu achei que eu ia fazer uma coisa um pouco mais pesada. Tá? E que tem assim, questões densas, né? Complexas, mas é leve, na verdade. Eu acho a obra leve. Então, eu hesitei com esse título, Remanso do Horror, porque eu achei que ele era pesado. Para a obra que já estava assim, se delineando assim, para mim. Ainda estava bem no começo. Aí eu fiquei com esse título assim, na cabeça, eu gostei, achei sonoro, achei bom, mas, gente, isso vai dar a impressão de ser uma coisa mais pesada do que realmente é. Então, acho que não vai combinar. Mas chegou no momento, já no início da segunda parte, em que a galera se reúne lá com o delegado, vai, cerca o pessoal para poder exigir, saber o que está acontecendo, porque ele percebe lá que os quatro do Remanso, os jovens lá, sabem mais do que estão de fato revelando. Né? Então ele vai lá apertar o pessoal para saber o que está acontecendo na cidade, o que são aqueles corpos, aquelas meninas.
Eles não abrem totalmente.
Exatamente, não abrem porque não podem abrir, né? Porque eles sabem que tem envolvimento de situações ali antinaturais, e eles não querem falar, porque acho que ninguém vai acreditar, né? Como de fato normalmente acontece.
O cara ali que tá muito mais próximo da lógica do que da crendice ali no sobrenatural.
Né? Um cara cético, né? Até, assim, até certo ponto, embora tenha formação católica. Enfim, aí na hora que... Isso fluiu assim para mim, o tio. Na hora que eles estão ali conversando e tal, e que o Anderson... o Anderson, que é, na verdade, o filho lá da família amaldiçoada lá, né? O herdeiro lá da maldição lá. O Anderson vira pro delegado e fala assim, bem-vindo ao Remanso do Horror, delegado. Ele falou isso, meu personagem.
Nessa parte...
Ele falou isso, bem-vindo ao Remanso do Horror. Aí, quando ele falou isso, eu falei, pronto... É o título, não tem jeito.
Eu falei, que sacada.
É o título. É Remanso do Horror, não tem jeito mais. Não tem mais jeito. Aí eu falei, não tem problema. Vai ser Remanso do Horror mesmo. E foi o Anderson, meu personagem,
legal,
que deu nome.
Muito boa mesmo.
É natural, né? O personagem que te presenteou com o nome, cara. Então,
exatamente.
É muito legal.
Agora, a inspiração de um escritor... Tem que dar umas viajadas boas? Tem hora?
Ah, tem, né?
Mas tem. Puro ou...
Uma sopinha de cogumelo, alguma coisa assim, não.
Ô, gente! Tem escritor, bom. Então vamos ter que ir lá no... Como é que chama?
Cogumelo com trombeta.
Na estrada. Kerouac. Ou Stephen King escrevendo It. E fez a tartaruga lá, o jabuti, sei lá, vomitar o mundo, né? Cosmicismo até certo ponto aqui no meu.
Muito bom.
Se eu tomar uma tacinha de vinho, eu escrevo nada, gente. Nada.
Do livro.
Já era livro.
A só escrita, tomou uma taça de vinho. Para de fluir.
Eu não consigo nem ler, gente. Não tem a menor condição.
Muito bom.
Mas assim, tem que desligar um pouquinho da realidade, assim, no sentido que a gente tem que deixar a mente viajar, né? Não tem jeito, né?
Sim.
Não tem jeito.
É aí que entra, eu acho que a parte meio de horror cósmico da história.
Uhum.
Né? Porque você vai dando pitadas, vai colocando algumas sementes ali no caminho. E aí, pra quem tá lendo, no meu caso, eu fiquei assim. É sobrenatural, daqui a pouco. Não, né? Não. Isso aí tá mais pro sci-fi. Mas daqui a pouco. Não, cara, é sobrenatural, daqui a pouco. Então, assim, essa jogada
é uma mistura,
que você.
Né?
É isso aí.
Uma
mescla. Essa jogada que você faz. Deixa a gente sem saber muito o que é.
Uhum.
E isso é instigante demais. Uhum. Isso é instigante pra mim. Eu falei, cara, eu não consegui terminar de ler. Eu geralmente tô lendo mais de um livro. Mas quando eu comecei a ler esse aí, eu não consegui parar de ler.
Sim.
Eu faço uma mistureba danada, né?
Então, mas pra mim, funcionou muito bem. Funcionou muito bem, porque me prendeu a minha atenção. Porque eu queria muito saber mais e daí a pouco, quando eu fui ver, acabou.
Agora, mas parece que veio tudo à tona, assim, aqueles filmes que eu vi. Eu gosto de sci-fi, eu gosto desse estilo. Eu gosto muito daquelas coisas do John Carpenter, entendeu?
Sim, você falou lá na Expo Comics Lovecraft, pô. Né?
Então, Lovecraft é uma forte inspiração. O segundo mais do que o primeiro. Você vai ver muito Lovecraft aqui, agora, tá? O segundo, inclusive o palavreado, eu puxei muito pro lado do Lovecraft. O segundo eu exagero mais um pouquinho, tá? Ele tá mais assim, eu fiquei mais à vontade, vamos dizer assim, pra exagerar um pouquinho. No segundo e primeiro eu fiquei mais contido um pouco. Então, o segundo eu soltei mais.
O segundo a escrita ficou mais madura, né?
Ficou.
Tá evoluída, né?
Espero que sim.
Vamos saber.
Cara, e como é que é, tipo, se você pegar inspirações, mas sem copiar? É difícil isso?
Ah, eu acho assim.
Às vezes o escritor se pega, rapaz, acho que isso aqui tá ficando muito igual a isso.
É. Tem gente que fala assim que no começo do meu livro, desse primeiro livro, logo remete ao It. Mas eu brinco com isso, inclusive, porque eu cito o Stephen King aqui. Logo no começo eu falo, quando eles vão voltar, os quatro, vão voltar no remanso para combater lá o mal, né? Aí eu tô falando do padre aqui, no caso, que é o primeiro que aparece junto com a moça, com a Heloísa.
Eduardo.
Então o Eduardo, eu falo, ele fala que ele estava se sentindo como um personagem do mestre do horror, prestes a voltar ao torrão. Isso aí de cor, ó. Prestes a voltar ao torrão natal para enfrentar a sanha do palhaço assassino. Então eu até brinco, eu mesmo brinco. Brinco que realmente tem uma influência do It ali, mas só que o meu livro toma um rumo assim, muito diferente. Mas assim, as influências existem, as referências existem. Sim. Eu brinco com elas, eu não escondo as referências que tem.
Tem várias
não.
Outras
referências. Tem referências a muitos escritores, Machado de Assis aqui, nacionais, entendeu? Machado de Assis está muito explícito, mas tem outros que estão mais escondidinhos, tipo, que tem coisinha que eu remeto para mim, remete ao Guimarães Rosa, tem coisa aqui que remete ao Graciliano Ramos, para nós São Bernardo, tá? Naquela relação do casal ali do começo. Então, eu tenho fortes referências aqui no meu livro ao King, ao Lovecraft, à mitologia amarela de Chambers, tá? Sim. Esse aqui ainda está mais forte, essa parte da mitologia amarela e do Lovecraft, tá? Esse aqui talvez seja mais King um pouquinho.
No início, Thiago.
Mas você brinca com as referências, o terror, ele tem uma estrutura, que todo mundo segue mais ou menos. A verdade é essa, eu faço talvez mais mistura do que outros. Mas o terror tem uma estrutura e todo mundo segue mais ou menos aquela linha, né? É como diz, nada se cria, tudo se copia, igual no direito. Então. Mas você não pode copiar, obviamente. Sim. Você tem que pegar a referência
roupagem,
e dar de uma outra forma, né?
É porque eu falei nesse sentido da questão de copiar. Porque às vezes a gente é tão assistir tanta coisa, às vezes é fã de tanta coisa, e às vezes a gente, sem maldade, né? Pode estar ali. Mas
isso
aqui tá caminhando
acontecer.
Muito parecido com isso.
Uh-huh.
Por causa do gosto da gente. Né? Mas agora outra coisa também. O Thiago falou que no início aqui que a gente tem um escritor ali, muitos personagens têm muito um pouquinho de cada coisa da gente que está escrevendo, de você. Mas qual personagem tem mais de você?
Eu acho que são dois personagens aqui. Como eu falei, era para ser Elô, né? Um personagem feminino, uma professora, coisa e tal, mas não foi. Eu acho que os dois personagens aqui que tem mais de mim é o Eduardo, é o padre, e o delegado, o Márcio.
Cara, o são delegado, esses
dois que eu acho que tem
também
mais.
Também acho ele também, cara, um cara assim, muito pé no chão, mas bem determinado.
Sim, aham. Uhum. E o Eduardo é muito cuidadoso, muito protetor, muito... É. Então eu vejo assim, características minhas mais nesses dois personagens. Até porque eu trabalhei no tribunal e eu sou de vara criminal, né? Então eu inseri essa parte de investigação, né? Porque eu gosto, eu curto isso, entendeu? É. E tenho uma vivência disso. É claro que não é assim. A minha investigação não é a investigação da vida real aqui no Brasil. Tem que enfeitar um pouquinho o pavão, né? Não, mas não chega a ser também aquela coisa de série americana, não, tá? Eu fiquei assim, vamos dizer, no meio termo, tá? Sim.
Legal, cara. Eu lembro, antes eu tinha feito a pergunta, a questão do que veio primeiro o título ou o texto, porque às vezes quando eu tô vendo assim, alguns filmes ou séries, sei lá, sempre quando alguém, nesse filme, nessa série, alguém é escritor, tá o título já ali e a pessoa tem que ir destrinchando sobre o título já. Muitas vezes parece já assim, o título no computador lá na tela.
E a pessoa tá escrevendo.
A pessoa começa a escrever depois do título. É, surpreende, entendeu? Muito, cara.
É. Mas esse aqui eu defini o título antes de começar também a escrever. É.
Eu acho,
porque você o subtítulo, já sabia, né? O subtítulo eu defini. E eu já tenho o subtítulo do terceiro livro também. Tá? É o subtítulo, eu já defini antes.
E eu acho que isso prende muito também.
Não, e também o legal também é que, por exemplo, você traz a história para muito próximo da realidade e da gente aqui, né? Cidade do interior.
Sim, isso eu fiz questão de fazer.
Tipo assim, aquela vida mais próxima ali do rural, tem aquela coisa assim. Por exemplo, você vai escrever um livro e aí você vai falar que a pessoa é um burguês, que tem um dilema interpessoal, aquela coisa toda. Mas não, ali são pessoas que você se enxerga junto com elas, né? Então, acho que pra gente, pra mim, cara, isso é muito legal, cara,
o lugar, né? A ambientação, as profissões, a vida que as pessoas levam.
A floresta, o lugar que é perto ali da fazenda, do cuidado que ele tem lá, por exemplo, os pais. Isso, os animais. Os pais dele, que eram pessoas assim, né, bem rígidas, não tinham cuidado com a natureza. Aí ele meio que querendo quebrar aquilo ali, inverter o paradigma ali, para poder colocar um... O pessoal até elogia a fazenda, porque é uma que toma cuidado, né? Que tem essa parte de cuidar ali das nascentes, de tudo mais do ambiente. De
proteção ambiental.
Então, críticas sociais ali dentro da história, cara.
Eu trago, eu tento trazer, claro, que senão eu não vou aprofundar tema nenhum, porque esse não é o objetivo, né? Não é uma obra sociológica, não é uma obra de psicologia, mas eu trago questões, porque eu acho importante isso. Eu acho que você tem que trazer, além de questões humanas, questões sociais, para a pessoa se identificar com a obra.
Eu gosto quando traz essas questões assim, sociais, tanto em livros, séries e filmes, mas quando não fica chato. Mas quando fica ali, lógico. Você viu.
Rapaz, exato.
Olha só. Tá então, aqui a mensagem.
Então, eu até fiz umas pesquisas. Ficar, a gente faz todo. Pesquisas para tentar não falar bobagem, entendeu? Mas não é para ficar cutucando nas coisas, porque afinal de contas isso aqui é uma obra de fantasia, né? Isso aqui é uma obra de fantasia. Né? É romance de entretenimento, entendeu? Embora a gente esbarre, a gente traga algumas questões familiares, né? Porque eu acho que você precisa disso para poder criar o perfil dos personagens, para poder criar empatia do seu leitor com o personagem. Porque se você vê também só terror, só matança, você não vai criar. Essa é a questão. Verdade. Eu, por exemplo, sou assim, com os filmes que eu vejo, com os livros que eu leio. Então, eu vou seguir o meu ritmo.
Essa linha aí, né, cara?
Muito bom. Sim. Lenita, agora, para fechar, fala um pouquinho também agora da questão do... Você está pretendendo fazer o terceiro livro. Mas você tem... Claro que você nunca... Você vai seguir o seu fluxo aí, suas ideias... Mas tem se você fosse estimar, tem uma média de tempo para sair esse livro?
A minha intenção é pegar agora, já começar agora, talvez nesse final do ano ou no começo do ano que vem. Eu pretendo, vou tentar fazer esse livro mais rápido, tá? Porque eu já estou com muita anotação para ele. Tá? Eu pretendo ser mais... pegar mais firme, mais tempo, de repente por dia, ser mais rápida nele. E eu queria dar um intervalo de 2 anos de cada um, do mesmo jeito que foi 2 anos certinho, né? Legal. Entre esse aqui, quer dizer, meados de 2021, meados de 2023, 2025, eu pretendo meados de 2025.
Expectativa,
eu pretendo, então. Se tudo correr bem, eu pretendo fazer, lançar, tá lançando esse, soltando ele mesmo. em meados de 2025.
Esse terceiro fecha a questão do, do remanso do...
Fecha.
Já tem outros...
Não, por enquanto não. Só tem um remanso na minha mente agora.
Tem
e essa coisa de continuar, assim, ela surgiu para mim assim, também meio sem querer. Uhum. Porque esse livro aqui, esse primeiro, foi muito espontâneo para mim. Sim. Entendeu? Então, no final, eu me vi deixando uns ganchos, assim, pequenos ganchos, né? Esse aqui tem mais gancho. Pequenos ganchos no final, né? Para uma possível continuação, mas isso é uma coisa assim. Que eu estava pensando vagamente, porque tem você também, numa primeira obra, você não sabe a recepção que vai ter, que vai dar certo, que tudo ia depender da forma como esse livro fosse recebido, coisa e tal. Mas eu deixei uns ganchos aqui. Tá? Mas, assim, como eu falei, isso aqui foi tudo muito espontâneo. Esse segundo já está mais, né, elaborado, os ganchos já estão mais encaixados. Tá? Mas todas as histórias fecham, tá? Essa daqui também fecha. Esse terror que apareceu aqui, esse terror aqui, o Naldo, né? Tá? Eu fechei, eu encerrei com ele. Tá? Aqui vai aparecer outras figuras fantasmagóricas e nós vamos fechar também essa questão aqui. Mas existe um mal antigo, né? Impregnado ali, naquela região. Impregnado nas terras, no subsolo, na água... Tá? Existe uma maldade imemorial, milenar, corrompida, né? Que está por trás de todos esses acontecimentos. E essa entidade, ela permanece ali. Tá? Então, ela vai se manifestar agora no terceiro livro.
Caraca, então, você, tá chegando! Tá
vindo! De verdade, eu vejo você falando assim, dá para ver o brilho no olhar.
Muito cara, legal. Não, mano. E tem umas partes muito tristes legal. Também, né, cara? Porque tem uns personagens que a gente começa a gostar, ela vai e mata o personagem.
Olha que você pode. Olha que você pode se surpreender, hein?
Não, eu falei, não. E o bacana é que eu tava lendo, eu falei, ela não fez isso. Ela não fez isso porque essa personagem ela tinha tanto mais. Então deve ser por isso, então, aqui.
Bem-vindo ao remanso.
Não vou falar quem é, vocês vão ter que comprar o
não
livro.
Pode dar spoiler, né?
Mas fiquem sabendo, né? Que ela não é daquela que deixa todo mundo ali livre, não.
Tem um amigo meu que ficou chateado.
Não, eu entendi muito bem a motivação ali que para poder.
Mas esse personagem era favorito de muitas pessoas, né?
Ah, eu gostei demais. É. Eu gostei. Sério mesmo. Eu achei ela assim.
Eu tive que ter coragem.
Aí que tá a jogada. Né? Para você fazer aquilo ali, você tem que ter uma coragem enorme. Porque ela é muito importante. Ela é muito importante.
Falei, caraca. Agora, tem vontade de surfar em outros temas?
Eu acho assim, que eu posso surfar de uma outra forma. Ou, de repente, outra pegada, mas eu acho que eu vou sempre escrever sobrenatural. Sempre. Sobrenatural. Sempre. Sempre vai ter um mistério sobrenatural. Já pensei até em parte mais investigativa, mais de crime, mas eu acho que não. Mesmo que eu faça uma coisa mais voltada para investigação, mais do que esse também tem muita investigação. Mas eu acho que eu sempre vou abordar a questão sobrenatural. Ela sempre vai estar presente. Tá?
Pergunta idiota. Posso fazer?
Pode, é.
Sobrenatural. Eu vejo que esse tema você gosta muito. Já vivenciou?
Nunca.
Ela falou da Itajara, não é? Você falou de Itajara. Você já ouviu falar da tal da Mata da Geraldina?
O nome escutou? Não me é estranho, mas não lembro o que era. Mas tinha um lobisomem na fazenda que eu trabalhava. Tinha. Tinha um lobisomem. Nunca vi, mas tinha.
E a falecida avó me contava muita história dessa mata da Geraldina, cara. Que ficava ali pra cima, ali, limoeiro.
Eu conheço esse nome, mas entendeu? Eu realmente não tô lembrando bem, não. Mas essa história, esse nome aí é famoso, sim. Então. Tá? Mas eu nunca vi. Aí a gente até comentou lá, né? Uh-huh. Que já me perguntaram. Assim, em entrevista, assim, se eu acredito, né, em monstros, eu falei só nos interiores.
Foi uma boa resposta.
O Stephen King já falou isso, né? Uhum. Que monstros existem, fantasmas mas... também existem. Vivem dentro de nós e às vezes vencem.
Cara,
né?
Eu vou falar pra você, na minha adolescência, assim, né? Eu lembro que a gente sentava em calçadas
pra
assim.
Contar pra contar história de terror? Ah, isso eu também fazia isso era muito. O máximo, e aí cara. Eu fazia isso na beira do rio, gente. Eu fui criado na beira do rio.
Não, e na hora de ir embora.
Você numa calçada iluminada contando história assim. É uma vamos coisa, supor, imagina na beira do rio.
Vamos supor que a gente tava.
Na beira do rio. Eu e uma amiga minha de infância, a gente comentava, ficava lá contando história. E de repente imaginava. que ia aparecer uma coisinha, quando você saía correndo, saía uma planta pro outro, correndo, desesperada.
Cara, mas eu via muitos amigos meus que às vezes tinham 5, 6, assim, na hora de ir embora, ficavam num cagaço.
Tipo que assim, vai puxar
se fio? Tivesse na minha calçada, era só abrir o portão e entrar, o resto...
Agora, se você tivesse que virar aí sozinho pra sua...
Não, a gente que é criado em cidade do interior, na minha época, de vocês também, mas é claro que na minha época era diferente... Por exemplo, a minha rua lá, 1º de maio, ela não tinha calçamento. Era uma estrada de uma rua de chão. Eu acompanhei quando fizeram o calçamento.
Paralelepípedo,
quando cavaram, fizeram aqueles buracos, eu brinquei de pique ali naquela rua direto com a menina da rua. Eu acompanhei depois o asfalto, né, infelizmente. Mas a gente morava, quer dizer, eu nunca fui... de zona rural, realmente. Uhum. Mas a gente que mora no interior, a gente convive muito com o rural, a gente está muito próximo. Então, sim, assim, a rua que eu morava, que nem calçamento tinha, você andava 1 quilômetro, você estava na roça, gente. Aquilo ali virou aquela curva ali do fiteiro ali, aquilo já era zona rural. Tá? Sim,
é ali.
Então, a gente recebe, embora eu nunca tenha morado em fazenda, a gente recebia, além de frequentar e tal, de parentes, a gente recebe uma influência muito forte do rural. Sim, sem falar nos OVNIs, né, de Itaperuna, né? Que Itaperuna é famosa também falei, por isso, né?
Tem uma parada ali falando com as luzes ali, eu falei, rapaz, será que vai?
E aqui, esse aqui vai aparecer mais, meu filho. O negócio agora vai crescer. Caraca. Itaperuna é farta em histórias.
Já teve de relatos OVNIs, de
sim, e recentemente voltaram a acontecer, você sabe, né? Que há poucos dias, né? Apareceu. Caraca, o cara viu lá na Estrada do Havaí, não sei quanto voltaram. Havia uns OVNIs aqui em Itaperuna.
Do lado aqui. Aí chama aqui pro podcast.
Aqui é uma eterna fonte de inspiração. E você vê que a minha ambientação.
Quem sabe já não tá aqui.
A minha ambientação é muito assim, né? Divisa de Minas, Espírito Santo, Rio, né? É Pão de Queijo, porque a nossa influência aqui também de Minas é muito forte, né? Sim. Aqui o Noroeste, a gente
mineiro ali.
Exatamente, a gente tem uma influência muito grande. E a parte, só fechando assim, a parte de ambientação, a parte da serra que eu relato, assim, a parte da serra, as minhas inspirações estão, sabe onde? No Caparaó de Minas, Alto Caparaó, que é o lugar que eu frequentei muito. E no
Mirante, né? A parte do Mirante.
Também e no novo. Sul Fluminense. Vai aparecer mais ainda no segundo livro. E no Sul Fluminense, na Serra de Itatiaia. Porque como eu morei em Barra Mansa, e eu tenho familiares lá, minha família, a família da minha filha, avós, e a gente frequenta aquela região. Então, as minhas inspirações são isso. De serra é o Caparaó Mineiro e a Serra de Itatiaia. E as cidadezinhas são as nossas aqui mesmo, tá? Atividade, Pocilungla, Rosal, Barresai.
Distrito, eu falei, pô, um Retiro Rosal. Ali, cara, né?
Rosal.
Rosal lá pra cima de Galheiros lá, cara.
Uma mata danada.
Que monte de curva lá.
É, um monte de curva, chegava lá. Pra chegar em Rosal, parece que tá indo pro Remanso mesmo.
Não.
Ó, curtiu?
Foi ótimo, a gente fica meio nervoso no começo, né? Mas depois relaxa um pouquinho.
Quer falar alguma coisa mais? Já perguntar alguma coisa?
Não, só queria fazer uma pergunta assim a respeito. Não, beleza. Como que foi pra você assim, lidar com as críticas de uma forma geral? Quando você recebeu o livro e aí a galera começou a ler, começou a te dar um feedback?
Foi difícil. É. Bem difícil, tá? Você quase existe. Porque é um tema também que não é da realidade assim, do meu povo, meu pessoal, amigo. Então, eu tive pessoas que leram e gostaram bastante, outros que gostaram médio e outros que detestaram, tá?
Mas se alguém também não gostar do tema assim, mais sombrio, mais sobrenatural, realmente não vai nem gostar de ler.
Mas às vezes a pessoa também não sabe nem, né, como. Sim. Também. Colocar aquela questão. Porque uma coisa é você falar, Lenita, eu não gosto do tema, não gosto da abordagem, assim, não gosto de ler esse tipo de coisa, mas, pô, legal, tal, tá bem escrito, tá bom. A pessoa sempre acha um lado positivo, mas tem gente que não é assim, né? Então, é difícil. Eu tive algumas reações bem, bem negativas, tá? Que eu pensei até em desistir, mas não desisti, não.
Que bom. Acho que a gente tem que sim, por mais que seja, né, assim, de certa forma, doloroso, é você pegar aquilo ali e saber extrair daquilo ali alguma coisa que para você, você use e possa melhorar.
É. Né? E isso ainda vai acontecer também, né? Porque o livro, assim, está tendo um percurso até bacana. Eu acho que ele está tendo uma boa aceitação. Sim. Tanto que o segundo saiu, o editor se interessou pela sequência. O livro está tendo uma boa aceitação e quando começa a ter um destaquezinho também, as críticas também começam, né, de novo começam a aparecer, né?
Sim.
A gente tem que estar preparado. Agora eu já estou me sentindo mais preparada. No começo é mais complicado. Sim. Quando você está precisando assim, de um feedback, da aprovação da pessoa. Às vezes você precisaria até, na verdade, mostrar para uma pessoa que fosse mais do meio e tudo, mas muitas vezes a gente não tem. Eu não tinha quando eu fiz o primeiro livro. Então, às vezes, você passa por situações complicadas. Tá? Mas é como dizem, assim, o autor, quando ele... Depois que você edita e você publica, é diferente, muda, porque o livro já está no mundo, né? O livro já está no mundo, já pertence ao leitor, tá? E você sabe que tem gente que vai gostar muito, tem gente que vai ser indiferente e tem gente que vai detestar. Essa é a verdade, tem gente que vai detestar. Mas, assim, a gente quer respeito, né? Porque
o mínimo.
A pessoa pode não gostar, mas tem que respeitar seu esforço, sua iniciativa, né? Principalmente quando são pessoas conhecidas.
Pior que a gente,
mas nem sempre acontece.
A gente, às vezes, assim, a gente ser humano, né? A gente tá aqui, tem 10 elogios, mas vem aquela crítica, aquilo ali, às vezes, acaba...
Tem um, igual ela falou, que desanima.
Desanima,
sabe?
Mas e os outros preparado. Elogios? Ah, mas isso aqui acabou com o meu dia.
Isso, humano, tá... né? Mas a gente supera.
Supera.
Depois supera.
Mas que bom que você não desistiu e foi pro segundo.
E é isso aí, cara. Muito
e que
bom.
Você volte também mais vezes aqui com mais livros.
Tá joia.
Não, eu quero também aqui falar, rapidamente, mandar um abraço pro Thiago de Carvalho, TI, que foi ele que me apresentou o seu livro. Ele falou, tô com um livro aqui tal, de um autor aqui de Itaperuna.
O Thiago foi um grande apoio para mim. Desde o começo, quando eu fiz contato com ele, ele não tinha nem lido, ele já começou a me apoiar, ele já começou a postar, falando que eu era daqui. Então, ele foi muito importante para mim nessa caminhada.
Então, ele
continua sendo, tá?
Mandou. Aí eu falei, cara, que legal, né? Porque, assim, às vezes você não... Você vê, por exemplo, outras escritoras, outros autores que escrevem poesia, às vezes escrevem mais sobre o cotidiano, mas terror barra suspense aqui, cara.
Aqui nas plagas, nas nossas plagas. O Thiago que ele fala é o Leitura Pop by Thiago.
Leiturapop.by Thiago. Ele também estava nos primórdios do podcast do Papo Nerd, né? Quando tudo era mato ainda. Ele estava lá.
Mas de verdade... Então,
um abraço aí para ele.
Quando eu pensei mesmo, quando eu estava te convidando para vir cá, eu estava também olhando sua página, vendo nossas postagens em relação ao livro. E o que mais me chama é que você realmente caminhou de uma forma diferente. Foi contraditório do que as pessoas querem hoje, né? Hoje em dia são outras coisas que são mais pedidas, né? Quando eu vi que assim, eu falei, caraca, livro de terror, cara.
Não,
que
porque, por exemplo, você pode ver que tem umas paradas hoje que são comerciais.
E eu fui de verdade mesmo. Eu nunca tinha visto livros. Depois eu fui pesquisar e conheci o site. E depois do seu livro, eu fui fazer uma pesquisa e falei, rapaz, tem vários. Tem
muita coisa, cara.
Muita coisa muita sobre coisa. Esse assunto. Eu nunca tinha visto.
O gênero tá em franco crescimento.
Tá. Eu já vi filmes.
Inclusive no Brasil.
Já vi filmes que já saíram de livros, mas nunca tinha parado pra saber que tinha tanto assim nesse mercado, nessa parada. Cara, fiquei encantado.
Tem uma galera que consome bastante.
E que você também não segue o que tá, o que a galera quer hoje.
Então ela faz o que ela quer, cara. Isso é importante, né?
Isso que eu gosto. Eu gosto exemplo, disso, entendeu?
Tem,
pessoas
tem
que vai dar contramão do que estão pedindo
de tudo, cara,
hoje em dia.
De tudo.
Entendeu?
Pô, você quer ver uma coisa que, às vezes, assim... pelo menos é um tipo de livro que eu não pego pra ler. É livro de, por exemplo, um youtuber que ficou famoso.
Ah, sim.
Não me interessa, entendeu? Não... Galera, calma, não precisa pegar pesado comigo, não. Não tem nada contra quem goste. Mas, por exemplo, dentre tantas coisas que eu gosto de ler, eu não vou pegar para ler um livro desse tipo, né?
E às vezes é o que as editoras mais querem,
pois
né?
Pois é, porque, tipo assim, às vezes pegam
porque
e
já
tem colocam lá. E quem escreve,
base,
às vezes,
já sabe que vai ter gente para comprar, né?
Então,
para um autor iniciante, né, uma editora maior, é muito difícil, né?
Então, aí eu paro e penso, não sei não, hein?
tá com cara de que foi... Não. Será que foi ele que escreveu mesmo?
Tem você não bota fé, que... né?
Eu acabo não botando fé.
Né? Escritor fantasma?
Isso, ghostwriter que eles falam, né?
Tem então, muito por aí. Eu vejo pessoas oferecendo esse serviço na internet. O cara vai lá e oferece serviço de revisor, de tradutor, de... E de escritor fantasma também. Então. Falo, poxa, você tipo vê, se assim, tem gente oferecendo serviço, é porque tem gente usando, obviamente.
Com né? certeza. É. Você fala, pô, tô me dando um trabalho parte, aqui, é porque tem gente que tá comprando um trabalho aqui pra fazer.
Depois você vê uns vazamentos aí de alguém falar, rapaz, foi eu que escrevi aquilo lá.
Imagina.
Vamos pegar uns comentários. Galera, fique à vontade, mande uma pergunta e comentário aí, a gente vai estar lendo agora. Lenita, se você conhecer alguém aqui, que eu imagino que você conheça a maioria que tá aqui, manda beijo, manda abraço, fica à vontade, tá bom?
Caraca, aí é a Lorena, é a Lorena Moraes, ó. Um salve aí pra Lorena.
Aproveita aí, galera. Tira foto, marca a gente lá no Instagram que você tá assistindo a gente. Isso é sempre bacana também, tá bom? Isso. Inscreva no nosso canal e deixa o like e compartilha. É Lorena Martins Moraes, tá aqui dando boa noite. Tá
boa
aqui
noite. Com a gente.
Seja bem-vinda, Lorena. Igor Leão tá aqui. Salve, galera. Igor. Boa noite também.
A Lorena que tá aqui. A Lorena que tá aqui é qual?
É a Lorena que tava na Expo.
Ah, é Lolo?
É a Lolo Moraes.
Tem que falar comigo, Lolo. Ei, Lolo. Uma gracinha ela.
Ela falou que maravilhosa.
Ela também tá me dando o maior apoio. E é bom quando a gente recebe apoio na cidade da gente, né? Na terra da gente, né?
Muito bom, cara.
Leitura Pop by Thiago.
É esse aí, ó.
É, Leitura Pop by Thiago. É o que a gente mencionou aqui agora. Thiago, um grande amigo.
Parabéns,
também,
boa noite.
Que me apoiou também desde o início e segue me apoiando.
Essa aqui eu acho que você não conhece, não. É Helena Carneiro.
Conheço, não.
Uma breve semelhança aí. Não.
Beijo, Helena.
Tá aí, Lorena.
Minha branca.
Para lateral. Tá aqui com a gente também. Arrasa demais. Acho que é isso, a gente certo, Thiago.
Acho que é, para lateral.
Isso aí. Luciane Nora tá aqui com a gente.
Também. Ah, minha cunhada. Aí. Maravilhosa também.
Tem um sobrenome Nora
também? A minha filha é Carneiro Nora. Nora. É o sobrenome do pai dela.
Luciane Nora.
Essa é a família lá de Barra Mansa.
E tem o Leonardo Nora.
É, meu ex-marido.
Tá aqui com a gente.
Hello, Leonardo, Luciane.
Perfil Urbano, Agência Digital tá aqui com a gente. Boa noite, cheguei atrasado.
Tá aí, chegou mano, agora?
Tá aí ainda? Manda um alô aí. Tá aí ainda.
Pastor Crésio dando boa noite aqui com a gente.
Boa noite.
Vísceras
Literárias, Vísceras. Cara. Deve ser
você comentou, Rafa não. Del Boni, meu amado.
Tinha comentado aí, não é?
Lenita é gigante.
Comentei dele. Uhum.
Amo demais. Queremos o terceiro.
Que venha.
Rebusca mais que tá pouco. Esse livro está lindo demais. Tem seu fã aqui. E o segundo está mais cinematográfico.
Eita, caraca, ele é fã mesmo. E eu sou fã dele também. Tá, ele é um escritor fantástico.
Vamos fazer virar série.
E aí, cara, não, realmente, cara, eu me imagino assim com uma parada assim, tipo assim, um filme. O primeiro livro ali, eu acho que caberia num filme. Se fosse série, ia desenvolver, né?
O Thiago fala também que ele é muito cinematográfico, né? O Thiago Leitura Pop e outros bookstagrams também já comentaram isso. E o Rafa falou também, Rafa Del Boni, meu querido, falou cara, também que, isso.
Seria muito maneiro.
Igor Leão.
Alô, Netflix, alô, Globoplay.
Patrocina nós, ó. Chama aqui, ó. Vem cá, ó.
Chama.
História é o remorso do horror.
Isso aí, ó.
O Igor Leão. Jogos Mortais também não consegui assistir. Muito brutal.
É, eu acho também. Tem coisa que é demais pra mim, né?
O Brutal não me incomoda, mas eu não gosto muito desse filme, não. Mas Brutal não me incomoda, não. Igor Leão, a Lenita tem porventura a ideia de escrever alguma outra história seguindo outro gênero literário depois que completar a trilogia do Remanso?
É o que eu falei com você.
Sim.
Eu posso até modificar um pouco a abordagem para mais ou para menos, mas eu acho que vai ter sempre esse componente sobrenatural. Sempre. Eu gosto disso, gente. Gosto mesmo. Né? É a minha praia. Legal. É a minha praia.
Eu acho que deve navegar por aí mesmo.
Uhum.
Não, não que né, pô, é bom pegar outras ondas também, mas.
Eu não, não vou escrever romance, explorar, né, por né, exemplo.
Explorar né. outras coisas ali, mas ainda é, dentro do sobrenatural. Isso,
uhum, né? Trazer outras questões, outras maneiras de abordar, sim. como eu falei. Mas eu acho que eu mantenho o sobrenatural, tá? O componente sobrenatural sempre.
Agora vai pra. Lá em Viçosa já tá quanto tempo lá?
É, vai fazer 2 anos.
Tem, já pegou alguma inspiração de lá? Deu tempo?
Já. Né? É aquele monte de lago que tem lá. E aquelas matas todas ali. Um remanso perfeito também. É. Eu caminho direto. Não estou falando que eu tenho muita ideia na caminhada. Uhum. Deve ser porque eu caminho do lado daqueles lagos da universidade. Quer dizer, de um lado o lago, do outro lado a mata. Então, assim, é o lugar perfeito para inspirar.
Fonte de inspiração. É, literalmente fonte.
Eu queria muito estar dentro da cabeça de alguém caminhando.
Eu já estou precisando voltar a escrever, que a minha cabeça já está muito acelerada.
Do nada parar.
É, assim. Estou precisando colocar meus monstros já no papel.
Vísceras, literárias. Quando o mundo está horrível demais, precisamos de horror literário para fugir da realidade.
Exatamente.
É, sem a fantasia, né? Como é que a gente resiste?
Lê, Thiago.
Qual? Do Igor?
Continue.
Igor Leão, sobre revisão, o olho de quem escreve se acostuma com o texto e não consegue observar o erro, devido a muitas leituras do próprio texto. É aquilo que você comentou,
exatamente.
Né? Realmente.
Uhum, exatamente. É. Como eu falei, assim, muitos trechos dos dois livros eu sei de cor. Tá? Então chega uma hora que você parece que não está aguentando mais ler, entendeu? Tanto esse segundo
novamente.
Aqui, como eu levei mais tempo para escrever, levei 2 anos, eu reli ele muitas vezes, porque assim, como eu falei, eu cometi esse erro de começar a escrever ele quando não tinha acabado de desenvolver o primeiro ainda. Então eu interrompi demais. A cada vez que eu interrompia, eu tinha que voltar e ler ele todinho. Para poder não incorrer naquilo que a gente falou no início, em inadequações literárias, não cometer erros, contradições. Então eu tinha que ler tudo de novo. Eu li demais e no final já não estava aguentando ler mais. Talvez por isso eu não tenha lido ele todo ainda, depois que ele chegou. Tá?
É. Exatamente. Agora tem aí, ó.
É o que ele falou, você para de enxergar as coisas. Você não enxerga, mas fica cansado do texto.
Sim, eu imagino.
Chega um certo nível de exaustão, né?
Exatamente.
Um certo momento ali, né? Ó, Cadinho do Edel.
Cadinho do Edel, grande.
Abraço,
músico.
Amiga Lerita. Em breve vou amigo. Ler o Remanso 2.
Isso. Cadinho, tá te esperando lá.
Helena Carneiro mandando outro beijo aí.
Uhum.
Muito top esse podcast. Adorei. Luciane Nora.
É, aí, minha cunhada. Tá lá de Barra Mansa, sul fluminense. Aí, Volta Redonda, na verdade, agora. Mas lá de Barra Mansa, mas mora em Volta Redonda. É. Uhum.
Miles de Moreaé, tá aí, top demais.
Ah, cara, o Miles de Moreaé.
Virei fã.
Quem?
Que tava lá, tava na Expo Comics também, se for quem eu tô pensando aqui.
Como é o nome?
Carinha, gente boa pra caramba. Ele tava de cosplay do Miles Morales lá.
Ah,
Miles de Moreaé. Aí virei fã. Espero que seja da Lenita e do podcast.
Isso.
A filha tava de cosplay, você falou?
Tava. Ele me perguntou qual era o cosplay dela, eu falei que era a Ari.
Ari de quê?
Ari.
É.
De onde?
Não, deve ser de algum anime.
Escreve com A-H, acho que é A-H-R, Helena.
Fala pra nós aí qual é.
Fala pra gente aí, Helena.
A área de qual, qual desenho, de qual...
Ela já me falou, gente, mas eu não lembro, não. A minha cultura pop não chega tanto.
Não é tão aprofundada
ainda
não, né?
Não.
Aí, ó. Tem também, ó, Karen Oliveira Peduto. Já estou ansiosa pelo terceiro livro.
A amiga da Helena, estudante de arquitetura lá da UFV também. Uma excelente aluna, tá? Beijão, Karen.
Ei, Ari de LOL. Ah, de League of Legends.
Ela falou?
É isso aí. O Miles de Moreaé falou aqui, ó.
LOL falei Vitor. Certo o nome, não falei do personagem?
Isso aí, ó.
De LOL?
Ari de LOL. Logo, é aquele logo. Jogo de League of Legends.
Sim.
É, num jogo, eu não jogo, não. Ela também, a Helena agora falou
ela
também que é do LOL.
Do game, então.
Eu não jogo, não, mas eu conheço um pouco ali do ambiente de LOL ali, mais ou menos.
E aí, tu curtiu o bate-papo?
É demais, foi muito bom. Fiquei meio nervosa, né? Mas depois soltei um pouquinho, né? Fiquei meio nervosa no começo.
Eu pus um negocinho na água aí, viu?
Ai, ai. Muito bom,
É só um pouquinho, só pra...
Esses dois são pra você,
tá? Você vem de táxi mesmo?
Aí,
esses dois são pra você, tá? Espero que você curta. que você gosta do estilo. Depois eu vou fazer a dedicatória, tá bom?
Cara, você... e é fino, eu vou ler.
Que legal. É, não, santinho, você lê. Eu tenho amigas que sentaram e falaram que leram numa tarde, assim, direto. E o pessoal, assim, da minha faixa de idade gosta do livro, né? Eu acho que ele é um livro que pode ser lido e apreciado por leitores de todas as idades.
Sim, sim.
Embora ele seja especialmente voltado para o público jovem. Eu tenha pensado no público jovem quando eu escrevi. Jovem adulto e tal, adolescente.
O Miles falando aqui que sou é ele mesmo, rapaziada.
É
sou
ele fã mesmo, lá da, que tava lá
geral, na aí.
Comics.
É.
Aí, ó.
É, tamo
junto, obrigada, Mário.
Esperando a convocação dos cosplay pra colar aí.
Aí, ó. Então, não, teve uma galera lá que me enquadrou lá. Falou, pô,
como assim?
Itaperuna, não tem um evento desse, cara. E, pô, Jesus, aqui
Itaperuna. Ah, gente, é mesmo, hein?
Aí eu falei com ele, a gente tem uma certa dificuldade pra fazer isso em Itaperuna aqui, porque, assim, essa galera, né, da alta aqui parece ter uma cabeça um pouco fechada, né? Uhum. E a gente precisa de gente aqui que seja aberta a querer promover, fomentar a cultura. Mas tem muita gente aqui ainda que está preocupada com dinheiro. Uhum. E isso dificulta muito. Dificulta muito. Agora, se a gente sabe que tem a galera
que
é
forte. E tem que começar, né, gente?
Sim,
tem que começar, forte, né? De repente não vai ter nem tanto retorno no início, mas depois vai ter.
Aí eu conversei com a galerinha ali e falei, gente, já pensei até no lugar.
Uhum.
Ideia a gente não tem recurso. Uhum. Mas a gente pode chegar lá, né? Quem sabe trazer uma edição da Expo Comics para Itaperuna.
Então.
Aí.
Seria top.
Tudo pode ser feito?
Tudo pode ser feito.
Não é? O céu é o limite? É isso aí, galera, né?
Eu tô aí pra ajudar nisso aí, cara.
Com certeza, cara. Cá. Com certeza.
Vamos trazer sim. Nenito, muito obrigado.
Obrigado a vocês, gente.
Espero que você volte mais vezes com mais livros aí pra gente.
Voltarei. Da próxima vou trazer a Helena pra falar dos jogos.
Você pode até convidar a galera de cosplay aí pra vir fazer um podcast
então,
aí qualquer
boa,
hora.
Então, boa, é.
Dá pra montar a Liga da Justiça.
Aí.
Não, mas tá assim, pô. Na verdade, eu tenho que levar. Esse podcast tem que acontecer em outros lugares.
É, fazendo um outro ambiente, né, cara? Né? Levar uma galera maior, né?
Pra ficar com todo mundo. Eu vi uma parada dessa igual de Bom Jesus. Eu vim numa outra cidade e aí tinha uma mesa de podcast assim. No lugar, né? Como é que era? O evento era embaixo, na quadra. Aí o lugar tinha um segundo andar. E a mesa do podcast era ali, o podcast era ali.
Aí a galera aberto. Ficava revezando.
O pessoal ficava interagindo.
Chamava alguém pra sentar na mesa. Vem cá, fala um pouquinho, como é que você tá achando do projeto? Como é que tá aqui as coisas?
É isso aí.
Você tá gostando? Você tá de quem hoje e tal? Perguntava.
Sim, cara, sim.
Aí o cara sentava ali uns 10 minutinhos e falava alguma
então,
coisa.
Então, acabe assim. Lá no evento, né? Só tem que ter um espaço, né? Assim, né? Porque...
Eu tava pensando mas, no tênis clube ali.
A gente precisa de uma mesa e levar o equipamento.
Mas,
tipo
assim, mas pelo menos pra não ficar o barulheiro.
É, o Colégio 10 de Maio tem um tênis clube.
Uhum.
Se eu conseguisse o tênis clube pra fazer o evento, já é o começo. Entendeu? Já é
no
o começo.
Centro da cidade.
No centro da cidade, fica acesso, fácil,
né?
Acessível.
Como lá o de Bom Jesus é também.
Então, eu pensei no tênis clube ali. Mas aí eu acho que, né, teria que ser alugado. Né? E para alugar, você teria que ter patrocínio. E é onde você ainda, você chega para a galera daqui de Itaperuna, você vai conversar com a pessoa, o que é podcast?
Sim.
Né? Ah, tô com um evento aqui, que é cultura pop, que é isso? Eu vou ganhar quanto nisso aí? É dificulta, né? Mas
eu vou ver isso pra nós aí.
Se a gente chegar junto aí, é claro, né? A gente tá aberto. E existem pessoas também que a gente talvez ainda não encontrou que são pessoas receptivas, estão abertas, preocupadas com a cultura aqui em Itaperuna. A gente precisa encontrar essas pessoas.
Vamos ver o que a gente pode conseguir esse ano. Trabalhar em cima disso aí.
Exato.
Então é isso aí. Encerramos mais um podcast. Tá muito bom conversar. Muito obrigado, Anitta. E você vai voltar outras vezes aqui pra trocar ideia com a gente.
Certeza.
Ótimo, gente. Tiago, prazer. Muito obrigada, tá? Pelo convite, pela oportunidade.
Eu que indiquei pra ele convidar ela aqui, né? Assim como eu também fiquei em cima do Rolian lá pra levar ela lá pra Expo Comics.
Quando ele me mandou mensagem, eu falei assim: você tem essa coisa do Thiago. Dos Thiagos. Eu falei: dos Thiagos. Aí ele falou: tem Thiago no meio, Thiago TH.
Agora, Anitta, fala das suas redes sociais. Fala um pouquinho da minha aí. Você quer... Como acessar também, como comprar o livro.
Ah, isso é importante. Sim. Adquirir o livro. Eu tenho Instagram só mesmo, né? Uhum. E já me basta.
Ela é da turma do Igor, só tem Instagram.
Já me basta, pelo amor de Deus. É arroba Lenita B, de bola, né? Lenita B Carneiro. Ah, e por enquanto é só, né? Já é o suficiente.
Segue a Lenita lá,
cansar
galera.
Um pouquinho. Mas aí, os posts são bem bacanas, eu tenho muitas parcerias, tem bastante vídeo, tem bastante reel, vocês vão gostar.
Tá? Quero ter seu livro. Uhum. Como faço?
O meu livro está disponível no site da Novo Século, na Amazon, em formato físico, digital e em todas as grandes plataformas, tá?
Sim.
Todas as grandes plataformas, ele está disponível e pode ser adquirido diretamente comigo também, principalmente para quem é aqui da região, tá Sim. bom?
É, aqui é autografado, né? Daqui ele só é autografado.
E se quem quiser comprar também no comércio, ele está disponível lá na conveniência, lá na minha rua, no meu bairro. Lá na rua 1º de Maio, na Conveniências, que tem agora aquele espaço Café com Letras, tá? Ah, e eu tô até pretendendo, mais pro final do ano, fazer uma tarde assim, de bate-papo com o autor ali também. Porque porque eu fiz o lançamento em Viçosa, né? Na livraria UFV, foi no início de setembro. Tem um mês e pouquinho.
Eu acompanhei lá.
É, eu fiz postagens. O lançamento na livraria Campus UFV, foi muito legal mesmo, aquela galera lá da universidade, Helena levou os colegas, o pessoal de letras convidou também, o pessoal da pós-graduação, foi muito bacana o evento de lançamento lá. Sim, eu já tenho uma parceria com a livraria Campus UFV, desde o ano passado, eu participei da Feira do Livro, meu livro está disponível lá. Então, em Viçosa também, você pode adquirir na livraria Campus UFV. Fiz o lançamento lá e agora mais... Porque essa semana eu vim e ficou meio apertado, né? Com esse monte de evento, ainda tem um feriado, né? Eu pensei até em fazer essa semana, mas depois desisti. Então, eu deixei para mais no final do ano. Eu estou pensando em fazer, talvez, lá na conveniência, uma tardezinha de bate-papo, né? Um salgadinho, tirar gostinho, bate-papo, a gente conversar sobre o livro um pouquinho, né? Muito com os bom. Amigos. Vocês... Eu já vou avisar, né? Não. Na data vocês estão convidados já, gente.
Ah, com certeza.
Se precisar de alguma ajuda, tamo aí.
Tá joia, obrigada.
Aí, tá bom? Galera, tá aí também na descrição do canal. Só você clicar aí no link, aí já cai direto no Instagram da Lenita.
Sim.
E já fica facinho. Thiago, quer falar alguma coisa? Fala do seu canal, não, cara, fala tudo aí também.
Só agradecer mesmo. Eu me sinto orgulhoso, cara, de ter uma obra assim, ter uma escritora e de estar assim, conversando com ela, é acessível, né? Porque às vezes você tem uma autora que você não consegue conversar, não consegue trocar ideia. E aqui não, aqui você tem um livro, eu inclusive tenho esse aqui para assinar, né? A hora que terminar aqui ela já vai assinar esse aqui. O segundo já está assinado, o primeiro ainda não. Então ela vai assinar para mim aqui agora, né? Que era dedicatória aqui. E, cara, é gratificante, né? Você poder ajudar, né? Uma das bandeiras do Papo Nerd é isso. É literatura e tá sempre levantando a literatura nacional. A gente tem um espaço muito carinhoso no Papo Nerd que é para literatura nacional. Então, sempre que eu posso, eu tô ajudando, eu tô apoiando e tô convidando para o evento. Né? Eu acho que é uma das Fantástico. Formas que a gente pode ajudar também, não é? E é isso, galera. Ó, vai lá na Amazon, avalia. Vai no Scooby, avalia também. Indica os livros, vai no boca a boca. De qualquer forma, eu acho que é válida você ajudar um autor, tanto local ali, quanto mesmo que seja nacional. O que importa é você dar o apoio Sim. à literatura, se for nacional, mais ainda. Sim. E o Papo Nerd, quem quiser conhecer, visitar o Papo Nerd lá, @ Papo Nerd Oficial, Spotify, YouTube, em todas as redes, no TikTok, estamos lá fazendo palhaçada agora também. Quem quiser lá acompanhar, né? Tá só isso, Tom. Obrigado por tudo, Lenita. Mais uma vez,
obrigado a vocês, gente. Foi maravilhoso. Obrigado pela
Galera,
oportunidade.
Muito obrigado a todos aí que assistiram, mandaram comentários, perguntas. É sempre muito bom. Para você que vai assistir depois, segue a gente aí, se inscreve no nosso canal, dá essa moral. É, o podcast não para. A gente aqui não para nem um minuto. A gente está aqui toda segunda e quarta às 8 horas da noite. Então amanhã temos podcast também às 8 horas. E, na verdade, esse mês Tem várias terças-feiras.
Frenética, hein?
Já inseriu outros aí.
Tem outras terças-feiras aí.
Excepcionalmente as terças.
Daqui a pouco tá fazendo todos os dias da semana.
Lembra que eu falei no início para você? Na última terça-feira desse mês, a gente vai estar falando lá com a advogada. Com a Dizian, que é advogada. A gente vai estar falando sobre o drame. A gente vai estar conversando sobre o drame. É drame, né?
Demer.
Da
Netflix.
É aquele da série? Da
Netflix. Gente, não, vai ser mais. Eu vou estar mais nos bastidores. Vai ser uma galera que vai estar aqui conversando mais sobre ele. Mas amanhã a gente vai estar com a Clarice Santos, neuropsicóloga clínica, presidente da APAE. Vai estar aqui trocando a ideia com a gente. Muito boa também, tá bom? Então você está convidado aí a vir participar. Ó, fiquem com Deus. E é isso aí. Encerramos mais um podcast.
Valeu, galera.